noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, meus queridos e minhas queridas ouvintes. Estamos prestes a iniciar mais um Cafeteria Cast, seu podcast sobre games e cultura pop em geral. Eu sou o Wallace Spindola e comigo ele, que hoje sim está pronto pra esse podcast, Fernando Zorro.
Salve, povo!
Peguem sua xícara, um copo de café, coloca um pouco de canela e vem com a gente, seu bando de marvados e marvadas, para o meu, o seu, o nosso Cafeteria Cast. Começar o cast de vez, não esquece de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast, pra sempre ficar por dentro de tudo que a gente faz por aqui. Quando você clica aí pra seguir no Spotify da vida, no iTunes, no Deezer, o podcast vai direto pro seu feed de podcasts no momento em que ele é lançado. E se você estiver no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha, se inscreve e clica no botão pra se inscrever. Ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube. E você pode mandar um e-mail que a gente sempre lê no final do podcast principal quando temos e-mail. E e-mail manda pra onde, Zou?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição. É só clicar e ir pra onde você quiser. E agora sim, Zorro, estamos aqui com o Zorro está bugado. Que ótimo, é só não testar uma vez, que é agora aparecer. É exclusivo pra quem é do YouTube. Inclusive, eu sempre falo, segue na Twitch também, mas provavelmente a Twitch tá morrendo, né? Aparentemente, tá ligado? É o que as pessoas estão falando. Então, vai ter umas lives. Vou começar a fazer multistream, sabe? Twitch e YouTube. Mas daí é foda que.
YouTube é interessante, o pessoal gosta. Tem muita gente igual do YouTube.
Sim, assim, sim. Mas daí, tipo assim, o foda do YouTube é que eu acho que ele é mais rigoroso com algumas coisas, né? Não dá pra assistir um filme lá, tá ligado? Será? Ouvir uma música com direito lá, sei lá.
A Twitch é mais rigorosa.
É mesmo? Pô, que bom, que bom. Então, talvez, quando eu falo segue na Twitch também, vou colocar link. Quando tiver também, não sei quanto vai ter, mas você procura, porra. Tem os links, o cara começa a xingar o ouvinte, né? Procura aí, merda. Né? Bom, só pra explicar a piada do começo, da abertura, é porque o Zorro, a gente era pra ter gravado esse podcast já tem um tempinho, mas o Zorro não assistiu o filme, ele esqueceu de assistir o filme.
Eu esqueci de tudo, eu nem sabia que era o filme, na real. Não é nem que porque eu esqueci de assistir.
Eu te falei, só que eu não coloquei no cronograma, eu coloquei no dia. Aí o Zorro falou, que filme? Aí eu falei, só que a gente vai explicar isso melhor, porque no dia do cast a gente teve que gravar um Drops, então esse Drops vai demorar pra ir pro ar, mas vai pro ar em breve, aí onde a gente fala mais sobre isso aí.
As pessoas queriam assistir o Drops aí, ó.
Exato, aí, ó. Se você não assiste Drops, né, não escuta Drops, vai lá escutar lá.
Tem que procurar, a gente pode falar qualquer não, hein.
Exato, exato. Vai lançar ainda, se você tá ouvindo isso aqui ainda vai sair. Exato. Eu estou hoje um podcast especial porque é do filme do Slam Dunk, tô até com minha camiseta do Chicago Bulls, minha camiseta de basquete aqui.
Também tô com a minha do... não sei o que é isso aqui, não.
Caraca, já pensou se você fala que é do Lakers, do nada, às vezes, óbvio, assim? Eu tenho essa camisa há um tempão. E ela é, tipo assim, com certeza piratona, porque eu comprei de camelô mesmo, foda-se.
Com certeza é.
Tá,
não há dúvidas.
Eu comprei... eu tava passando de carro, eu gosto muito de basquete, né? Vou falar um pouco mais sobre isso já. E eu tava de carro, assim, e vi um tipo assim, aquelas lojinhas meio que de bairro, assim, sabe? Que tem uns manequim meio nada a ver na calçada. E vi um manequim com a camisa dessa, que eu falei, caralho, a camisa do Bulls, moleque. Eu parei, fui lá e peguei ela e foda-se. Mas, bom, Zo, a gente vai falar do filme, do Slam Dunk, né? Já devo dizer, vai ter spoilers, tá, gente? Vai ter spoilers do filme, vai ter spoilers da obra. Então, do que eu conheço também. Então, se você não gosta de spoilers, corre lá pra assistir, que já tá disponível em streaming o filme. E quem não liga pra spoilers ou não se importa, pode ficar à vontade com a gente aí também nesse bate-papo sobre o filme, tá? Não sobre a obra. Porque o Zorro, não sei se o Zorro conhece muito a obra. E eu li Slam Dunk cerca de 15 anos atrás. Eu li o mangá.
É velho, hein?
15 anos atrás, cara. Eu conheci tinha um amigo meu que eu fiquei amigo dele na escola. E ele era um amigo rico, sabe aquele cara? O cara que tem dinheiro. Né? E ele sempre tem um amigo que tem dinheiro. Sempre vai ter um amigo que é o cara que tem dinheiro. E ele era esse cara. E, tipo assim, os pais dele compravam mangá pra ele. Então ele tinha todos os mangás do Slam Dunk já. Aí ele começou. Caramba. E ele sabia que eu gostava de basquete, então ele começou a me emprestar. Ele me emprestava, tipo, sei lá, 2, 3 por semana, sabe? Aí eu ia lá e li em casa, e quando eu terminava de ler, trazia de volta pra ele, ele me trazia mais. E aí eu li inteiro Slam Dunk dessa forma. Só que eu li tem 15 anos, né? Então algumas coisas ficaram muito na minha cabeça e outras coisas simplesmente eu apaguei, né? Pô, 15 anos. Mas Slam Dunk aí é uma série de mangá escrita e ilustrada por Takehiko Inoue, que é o mesmo criador aí de Vagabond, também aí, que é uma série que tá sendo feita até hoje, né? E eu não sei porque tá escrito aqui que uma das obras destacadas do Inoue também é, olha que incrível, usou Lost Odyssey. Tá falando aqui Lost que ele também Odyssey. Ajudou nesse RPG que é da Microsoft, isso, pro Xbox 360. Não sei em que parte ele ajudou, mas tá o nome dele aqui no Wikipedia, não
Será
sei.
Será que é de história? Conheceu criação de personagem?
Pode ser. Alguém joga basquete lá com esse cara.
Tem um cara que não morre, então não sei. Só um que eu esqueci é isso.
É que tem um cara que viveu, tô ligado. Pô, eu lembro que eu comprei esse jogo na época 360, era 4 DVDs.
Cara,
eu acho que é o jogo com maior quantidade de DVD que tinha.
O Xbox não lia, né? O
Blu-ray.
Blu-ray, então tinha que dividir em vários DVDs.
Pô, mas era o que mais tinha DVD, era 4, era incrível isso. Mas bom, Slam Dunk, eu descobri até recente, cara. Se eu não me engano, acho que eu já tinha ouvido falar um tempo atrás, mas eu não nunca vi, nunca fui atrás, mas ele tem um anime também. Que, pelo que eu vi aqui na Wikipedia, pelo menos, ele foi feito aí em 93. Então já é bem antigo também o anime aí. Mas o anime eu nunca assisti, eu só li o mangá. E, cara, é muito, muito engraçado isso. Eu vou até colocar aqui, ó, como né, pra ilustrar melhor. Porque eu sempre gostei de basquete. Eu nunca fui o cara do futebol, sabe? De ir lá jogar um fute com a galera e ter todo molecado querendo jogar futebol. Só que eu não queria jogar futebol. Eu falei, pô, não gosto de futebol, pô. Não é pra mim. E aí as meninas jogavam vôlei, os moleques jogavam futebol. Aí tinha uma turminha ali que jogava xadrez ou dama, que era às vezes onde eu acabava tendo que ir, sabe? Só que eu ficava, pô, é legal, mas sei lá, né, não sei o quê. Aí eu lembro, Zô, como se fosse ontem, cara. E eu, tipo assim, no primário, vi uma bola de basquete moscando. Falei, caramba, né, mano, uma bola de basquete, né? Pô, viagem, né, basquete é uma loucura, né? E aí eu lembro que eu peguei, Zô, e aí, tipo assim, os caras estavam jogando futebol numa quadra. Na minha escola tinham duas quadras. Eu fiz essa escola, tipo, do primário até o ginásio, né? E aí eu fui lá e, tipo assim, a de futebol não tinha como eu jogar basquete, porque os molecados arregaçavam no futebol lá, e as meninas jogavam vôlei. Só que as meninas eram menor quantidade e o espaçamento pro vôlei era maior, né? Então eu conseguia ficar no cantinho da quadra jogando um basquetinho, tipo assim, tentando arremessar, sabe? Sim. E aí eu fiquei lá tentando, assim, arremessar, tentava uma lá, falei, pô, que bagulho legal. E aí outros dois amigos meus, que também não gostavam de futebol e não jogavam vôlei com as meninas, e também não eram da dama e do xadrez, começaram comigo lá. Aí nós virou o trio do basquete, tá ligado? E nós ficou, tipo, jogando basquete juntos o fundamental inteiro. Daí no ginásio conheci outros amigos meus, que daí um foi pra outra escola e tal, mas veio outros amigos meus também, e ficamos jogando basquete. Durante esse tempo, e inclusive um dos rolês que eu fazia, Zô, na minha, tipo assim, adolescência, era, tipo assim, reunir com os amigos meus no sábado, depois da escola, né, que sábado não tinha aula. Então, sábado de manhã, a gente se reunia e ia andar de skate e jogar basquete na quadra, sabe? Era quase todo sábado a gente ia jogar basquete na quadra, assim, era incrível, direto.
Bom, o meu foi muito parecido, só não tem a parte de eu ir jogar basquete no final de semana, não, mas... Meu amigo que tá casando agora aí, que eu até comentei em off pra você, eu conheci ele jogando basquete na escola, tipo assim, olha, era só aí, nós ó. Dois. Aí, tipo, a minha, só que a minha escola tinha três quadras, então tinha uma de vôlei, uma de futebol e uma que ninguém usava. Literalmente ninguém usava, tanto que ela era até quebrada, ela todo desregulada e tudo mais. Que tinha acesso só de basquete.
Uhum.
Aí eu falei assim, ah, por que não, né? Vamos jogar um basquete aí. Juntou eu e ele, começamos a conversar sobre Naruto. Aí acabou. Aí eu sou amigo dele até hoje, pra você
já
ver.
Já era.
Ficou... Vários anos aí de amizade. E é isso. Pra mim, o basquete não é legal, futebol, velho. Eu não consigo gostar de futebol, não.
Pô, eu vou te falar que, tipo assim, jogando, eu gosto mais de basquete. Sabe?
Sim.
Só que eu não acho tanto, não acho tão legal assistir, você acredita? Eu não sou tão fã de assistir basquete.
Sim.
Sabe? Eu acho que não sei se é... Não sei o que acontece, não sei. Eu só não gosto muito
de assistir. No caso do anime, que na época nós tinha a Tsubasa, né? Lá que
é o sim,
tipo,
sim.
Tal. Uhum. Eu assisti esse aí, achei mais legal que Tsubasa. Assim,
eu nunca fui de assistir nem Tsubasa, tá ligado? Eu não assistia muito.
Nossa, porque... assistia muito Tsubasa. Nossa,
é, futebol, dia. Assim, em geral, eu também nunca fui muito de assistir. Uma vez eu lembro que eu tentei...
só pela animice, só. Não, nem gostava de futebol, mas assistia pelo anime mesmo.
Uma vez eu tentei, porque meu pai gostava muito de futebol, né? Ele era flamenguista, assim, roxo, assim, tal. E aí eu falei, pô, vou começar a assistir com ele, né? Pra deixar o velho feliz, né? Eu não, nossa, não aguentava, mano. Eu não aguentava assistir, cara. Eu olhando assim, falando, meu Deus do céu, mano. Não sai um gol, não sai nada. Os caras vão ali. E aí acabou. Eu lembro que uma vez eu assisti um jogo inteiro com eles. E foi 0-0. Eu falei, não é possível. Não é possível, vai tomar no cu, cara.
Eu já fui ao vivo assistir futebol.
Puta merda. Mas dizem que é outra vibe, né? Da,
mano. Ah, sei lá, eu tava na... Não, mentira, eu fui das duas vezes. Eu fui uma que foi na galerão mesmo ali e tal. Mas era um jogo lero-lero. Eu estava na torcida do Botafogo. Só pra, tipo assim, pra você ver que não tem time nenhum. Nesse eu estava na torcida do Botafogo. Meu primo do meu pai tava lá, ele gostava de Botafogo. Aí a gente foi lá, assistiu. Nem lembro quanto foi o jogo, mas é isso aí. Fomos embora. E é isso, era um time até menor, eu acho, que foi jogar. Eu acho que era Libertadores, não lembro se era um time pequeno ou Libertadores. Nem lembro o que era o jogo. No segundo eu fui de... Como é que chama? Aquela área VIP lá? Eu esqueci, tem um
camarote, nome aí. Camarote.
Camarote, fui de camarote. Que é muito mais emocionante, porque, sei lá, você senta lá num negocinho lá, fica longeão pra caramba assistindo um jogo lá, de longe. Tem que ver no telão, porque não dá pra você ver nem no campo direito. E eu estava assistindo pelo time do Fluminense, tá vendo? Que aleatoriedade. Eu estava lá justamente porque ninguém queria ir assistir o jogo do Fluminense na
caralho,
Fiat,
que merda, mano.
Porque o cara lá ganhou, se eu não me engano, no sorteio, ninguém queria ir. Meu pai falou, ah, por que não? Vamos lá ver qual é que é. Tipo, ninguém torcia para o Fluminense, sabe? Aí tipo, a gente foi lá. Eu ganhei até a camisa Fluminense nesse dia. No sorteio. Aí, é isso. Aí, eu já vi futebol várias vezes, sei lá.
É. Nunca foi pra mim.
Não,
é.
Não dá.
Eu,
não,
tipo assim, vai. O único esporte que eu sempre, tipo assim, achei legal assistir era luta. Né? Luta eu sempre me diverti assistindo. Agora.
Não sei que nada demora, dura 30 segundos, né? Igual foi a luta aí do
Popó.
Aí não é legal de assistir, não.
Aquela é legal de assistir depois, no outro dia, que você não perdeu tempo acordado.
Exato, né? Você assinou a TV lá, acaba.
Isso, é porque você daí você assiste enquanto você bota o café no copo. Não é nem quando você bebe, é quando você bota o café. Porque
antes... você botar o café, olhar e falar, é isso, pronto.
Antes do café acabar de cair, acabou a luta, tá ligado? Não, mas eu digo luta de verdade, né?
Ah, tá.
Mas vamos falar um pouco aqui, Zou, porque foi seu primeiro contato, né, com a obra Slam Dunk?
Foi, a única coisa que eu conhecia deles, tipo assim, já ouvi algumas pessoas falarem, e eu tinha um pôster de Slam Dunk, tipo, que eu tinha uma...
Caralho!
Eu tinha vários pôsteres de uma revista que eu comprava, então vinha vários pôsteres, e um deles era de Slam Dunk.
Porra, que da hora!
Aí, grudei na parede, assim, nem conheci, mas grudei na parede.
Caraca, isso é muito nós, né? Tipo, um molecão antigamente, né, velho? Qualquer papel que é
pôster,
você grudava, é verdade, velho. Eu comprava, às vezes, umas revistas tipo, de quadrinho, e elas vinham, a primeira edição era mais barata, então eu tenho várias primeiras edições, assim, tá ligado? Porque era mais baratinha. E todas elas quase vinham com pôster, tipo, da Marvel, da DC, eu ia lá e colava, o bagulho vinha todo dobrado, era horroroso. Yeah. Aí você desdobrava, só que ele ficava sempre com aquela marca de dobro, não importa o que você faça, nunca vai sair aquela marca.
Esse era, ele era dobrado assim.
No meio, né? Porque era no meio da revista, né? Você tinha que arrancar a página, não era?
Era, ainda tinha outro pôster do outro lado.
Eu tô ligado, nossa senhora!
Eu acho que eu só colei do Slam Dunk porque eu e meu irmão compramos a mesma revista. Entendi. Então, tinha dois posters, então eu falei assim, ó, vamos botar um de um e outro do outro. Outro,
já era. É,
é isso, e ficou lotado de poster pelo quarto.
Eu já comprei jogo, ó, o meu MW, que físico que eu tinha, do PlayStation, veio com um poster do Price. Inclusive, vendi o jogo, mas o pôster ficou comigo. Esse eu não colei, não. Tá dobradinho aí do jeito que era, tá ligado? Deixa ele ali, tá ligado?
Foda. Tinha do Grand Chase também, Level Up.
Nossa, Level Up tinha vários, né, velho, desse tinha, estilo aí, ó, cara. Tinha uns que era feio pra caralho. Eu acho que tinha um do The Duel, que era meio que do gráfico do jogo. Só que era muito feio.
Isso aí eu nem colava, não. Eu comprava só pra ganhar um cartãozinho de cash. Sim, lá do Grand
pode
Chase.
Crer, pode crer, pode
mas
crer.
Mas no Grand Chase eu colava tudo. Mas foi assim que eu conheci.
Pô, interessante, interessante. Então, tipo assim, meio que todos os ali eram novos pra você. Porque isso que é engraçado, Zou, eu já tinha lido mangá, então, pô, muito tempo atrás, como eu falei. Então, eu não lembrava de tudo. Por exemplo, o Mitsui, dos caras, ele era o que eu menos lembrava. Falei, mano, quem que é esse cara mesmo? Será que é o cara que fica fazendo cesto de 3 pontos? Né? Sim. Eu fiquei, pô, mano, que esse cara, não lembro quem é esse cara, tá ligado? Os outros quatro eu lembro bem, porque o Ryota, ele é um baixinho, né? Então, pô, eu sempre...
Ele é o principal mesmo?
Então, isso que é engraçado, no mangá, não.
Eu perguntar, eu imaginei.
Não, ele é o principal, ele é meio que o principal do filme, né? Que é colocado, o drama por volta da história inteira do filme é baseada nele. E que foi engraçado, que quando eu assisti o filme, eu falei, caramba, mano. Quando mostrou esse molequinho, eu achei até que fosse o capitão, o Akagi, tá ligado? Eu achei que fosse ele. Eu falei, caramba, o Akagi criança, o Akagi tinha irmão, né, mais velho? Não lembrava disso, tá ligado? Eu pensando assim. Depois que eu vi, caramba, é o Ryota, mano. E aí eu fiquei, caramba, a história vai ser, tipo assim, por volta dele. Por isso que o filme, ele tem um tom muito mais de drama, né, muito mais dramático, porque, pô, umas coisas pesadíssimas que tem ali envolvendo a história particular dele, né, pessoal dele.
A história dele é a mais fodida de todos ali,
puta, coitado. Que pariu! E enquanto o mangá, Zou, ele tem ali uns momentos de drama, mas ele é muito, tipo assim, zoeira, sabe? Muita comédia, porque o principal do mangá é o Sakuragi, que é o ruivo.
É o ruivo, tanto que ele começa as pontas, né? Quer dizer, um dos,
não,
né?
Não faz isso, não. Pô, você tá... Acho que dos que mais faz pontos, talvez seja o Rukawa e o Mitsui, com os de 3, né?
Mas sim, tem muito foco nele, sabe?
Sim, ele faz pontos. Principalmente no jogo, né? No jogo em si ali, né?
Isso.
Sim, então ele é o principal e é engraçado porque o mangá é tanto esse tom de humor que mostra ele, pô, ele é gigante, assim, forte pra caramba. Até mostra uma... O cabelo dele é igual ao do Kuwabara, né? Tanto que eu assistindo, eu falei, caramba, o cabelo dele não é igual ao do Kuwabara, é que de fato ele corta o momento do mangá. E aí quando mostra o flashback, eu falei, sabia que eu não tava confundindo ele com o Kuwabara só porque o cabelo era vermelho, caralho. Eu sabia que aquele cabelo estilo Kuwabara, ele era fortão. E é engraçado porque ele só vai jogar basquete, pelo que eu me lembro do mangá, porque ele fica apaixonado pela irmã do Akiga.
Mostra rapidinho mesmo, mostra. Filme, mostra.
Que ele fala assim, você é grandão, você gosta de basquete? Amo.
Só por causa disso, e é isso.
E é só por isso. E é engraçado que isso mostra no filme, mas ele tem uma rivalidade com o Rukawa, que é o Sasuke dos caras, né? Eu chamo
ele de Sasuke. Todo Ed, né? Ele é todo cabelo empolado.
Porque ele é fodão e meio que a irmã do Akiga paga pau pra caramba pra ele, porque ele é fodão. Daí ele fica com raiva. E ele fala, não, eu vou ser mais foda que ele, tá ligado? Então eles têm essa rivalidade. E tanto que ele não sabe jogar muito bem. Ele começa a pegar as manhas enquanto ele tá praticando no ensino médio ali, sabe? Só que o pessoal, tipo assim, fica impressionado porque ele é alto e ele consegue enterrar, sabe? Porque não é todo mundo que consegue, então o pessoal fica, caralho,
ele dá uns
consegue
pulão, enterrar. Né?
Ele pula muito alto, esse é o lance dele. Por isso que esse cara fala o rei do rebote e tudo, então é por causa disso. Mas, cara, eu achei interessante que eu acho que o único que não tem muito, assim, flashback é o capitão, né? Que é o Akiga.
Dele não teve, o Sasuke também teve bem rapidinho, assim, né?
O dele é muito curto, muito curto.
Só mostrou que ele queria ser o número 1 e é isso. Tipo,
sim, exatamente.
Não, o número 1 é eu, pronto, acabou.
O próprio Sakuragi também não mostra muita coisa. Mostra só que esses flashes bem rápidos, né? Esses cortes bem rápidos. Mas o foco é muito no Ryota e por incrível que pareça, mostrou bastante do próprio Mitsui, né? Que eu achei foda a forma como eles construíram no filme, mano. Porque como eu não lembrava direito deles, eu ficava, mano, quem que é esse cara aí? Aí mostra aquele maluco jogando com o Ryota pequeno, né? Falei, pô, que maluco sangue bom, né? Puta maluco de boa. Aí depois mostra o cara cabeludão. Você fala, pô, que maluco pau no cu. Depois quando você ganha, que ele era também aquele maluco pequenininho, você fala, caralho, que foda é ele? Ele tá com o Ryota ali, a mocota já, mano. Que foda.
Ele já se conheceu, né?
Exato. Eu achei aquilo do caralho, mano. Porque ele é construído de um jeito que eu não vi vindo. Eu não vi isso chegando. Eu fiquei, me surpreendeu pra caralho, mano. Eu falei, tipo, pô, muito foda.
Ah, agora, depois é que eu parei pra pensar, tipo, ah, agora eu entendi porque dessa cena, sabe? Porque, tipo assim, você vê ele pequeno, parece com ele mesmo. Mas quando eu vi ele cabeludo, eu falei, uai, o que é esse cara cabeludo aí? Depois que eu peguei que era ele.
Exato, exatamente, velho.
Ah, quando é que tu já chega com o cabelo cortadinho ali e fala assim, isso aí, bora, vou voltar.
Vou voltar, porque outro fala, né, se você perder, você vai ter que cortar essa peruca aí, rapaz. Isso aqui é ele brincando ali, cara. É, a relação entre os dois é muito legal, que é aquela, é uma amizade, mas rivalidade em alguns momentos também, né?
Exato. Pô, cara, mas... o cara aqui com porradaria também, né?
É verdade. É que o
porradaria franca.
É o bullying do Japão. Quer dizer, o bullying mais pesado. Infelizmente. Infelizmente. Mas, cara, o filme já começa, né, com eles criança ali, né, jogando ali o Ryota com o Sota, né, que é o irmão mais velho dele. E, na real, mostra, acho que mostra eles jogando, mas mostra que o pai do Ryota morreu, né?
Sim, logo no começo ele já tava morto, já.
Logo
tava,
no, tipo, exato. E mostra
ali, dele.
O Sota falando assim, não, eu vou cuidar da família agora, não sei o quê. E o Sota jogava basquete pra caralho. E tipo assim, eu até... não lembro dessas partes no mangá, não sei nem se tem. Se tiver aí, me perdoe, não lembro. Eu acho que talvez eu até lembraria, porque são coisas pesadas ali. Apesar que eu era um pivetinho, né? Que não, talvez não prestaria atenção nessa parte, só queria a parte da ação do basquete.
Ah, mas parte pesada a gente lembra.
É, pô. A gente lembra, exato. E, pô, aquela hora que ele vai pescar, né? E eu penso, pô, às vezes o cara vai trampar com isso, né? Pra ajudar a pegar um dinheiro, não sei, né? Não sei se ele tá indo a passeio ou pra ir trabalhar, de fato. E, pô, o Ryota, quando ele fala que lá... Tomara que você não volte. Ali eu já fiquei...
Não, quando ele falou em pescar, eu falei, fodeu. Pra mim, pescou, tem um monte de, sei lá, filme, um monte de coisa que pescar, o cara vai pescar, já era.
Sim.
Entrou no mar, já era.
Verdade, foi... verdade.
Tá bem.
Então, você já fica...
E, porra. Tipo assim, quando ele fala, ele tem, na hora que ele vai pescar, né, tipo, ele fala assim, não, volta aqui, eu quero, né, jogar com
mais,
você.
Vamos jogar mais.
É, jogar mais, aí ele vira, assim, de costas, ixi, lá vai acontecer mesmo.
Já vai dar bosta, já.
Aí,
velho.
Quando eu vi o barquinho, eu falei, não, já era. Porque eu achei que eles iam pescar de boa, porque eu achei que eles iam sentar numa pedra.
Eu também pensei que era isso, tá ligado? Quando eu
não vi... entrar numa porra de um barco. Caraca, mano.
Pra quê, né? Por isso que eu pensei que às vezes tinha a ver com trabalho, né? De, sei lá, ir pegar os peixes pra ir vender depois, coisa desse tipo aí. Porque, cara, os caras que trampam com isso, dependendo, é perigosíssimo, mano, essa porra aí, velho.
Muito,
sabe? O mar é...
Revirou, tipo, começou a chover e acabou, né?
É isso.
Muito difícil. Mas o barquinho que eles estavam ali é muito... Isso. Muito perigoso.
Exato. E Zoe, é engraçado, né? Porque eu já sabia, porque eu assisti, eu tinha visto a crítica de um crítico que eu gosto muito falando desse filme. E ele falou que ele já tinha comentado que o filme inteiro é um jogo só. Né? É tudo um jogo só. Aí eu fiquei, caramba, como é que isso vai funcionar? Aí ele falou, ah, só que daí tem os flashbacks que vão contando o bagulho pra aumentar a lore, né? Pra quem não manja, principalmente saber. E quando eu fiquei sabendo disso, eu dei uma empinada no nariz, assim, sabe? Eu fiquei, ah. Sério? Porque eu não sou um cara que gosta muito de flashback exagerado, sabe? De ficar mostrando toda hora. Pô, um dos bagulhos que eu ficava puto assistindo Lost era flashback o tempo todo. Eu falei, mano, eu quero saber da ilha, velho. Se foda os flashbacks. Depois você vai gostando também do flashback, mas eu ficava, nossa, mano. Enquanto aqui eu achei do caralho. Combinou com tudo que tava acontecendo ali, mano.
Funcionou bem, né? Até pro jogo durar até o final, né?
Exato. Tanto que eu vi duas vezes, ó. Eu vi o filme uma vez antes de gravar aquele dia e depois vi de novo com a galera. Peguei um pessoal pra assistir de novo, porque, pô, achei muito foda. Muito foda. Tudo tem a ver, serve pra aprofundar o sentimento que tá tendo no jogo ali, sabe? Porque se você coloca tudo aquilo antes do jogo e depois coloca o jogo, não ia ter o mesmo peso, mano. Não ia.
Não. Ainda mais pra quem não conhece, né? Tipo, eu que não conheci. Então, assim, pra saber um pouco mais dos personagens e tudo mais, você precisava de... introduzir eles de alguma forma, né? Tipo, então um flashback que casou bem.
Exato, exatamente. E sempre com foco no Ryota ali, né? Que é o mais baixinho. Tanto que é muito legal.
A história
legal.
É mais fodida também, né?
A história. Porque pra dar esse tom que a gente falou de drama, né? O drama tá quase tudo nele. Né? Tanto que, tipo assim, eu achei interessante que ele também era rival do fodão do outro time, né? Porque você pensa, ah, ele vai pegar o Rukawa. Né, que é o Sasuke ali, vai ser ele contra ele. Mas não, ele também é armador que nem o próprio Ryota, né? Tanto que ele também é rival dele, tanto que tem aquela cutscene. Cutscene, olha eu, tô jogando tantos jogos, ó. Tô jogando tanto jogo. É porque também o anime tem uns traços 3D, aí fica parecendo o jogo também,
pô. O flashback é cutscene.
É, exato. O flashback lá dele com o Rukawa conversando. E o Rukawa puto que o outro cara fala, fica se intitulando número 1. E meio que daí você olha que ele também tem rivalidade com esse cara, né? Que eu não lembro o nome desse cara, não, mano. É o que corta. Todos eles têm cabelo curto no outro time, né? O cara tem um adolescente careca, vai tomar no cu, o cara é enorme e careca, tá ligado?
Ele é esquisitão, ele é tanto que o outro fica chamando de guri careca, né?
Tipo, é, de gorila, careca. Gorila careca. Então, eu parei pra pensar e falei, caramba, mano, eu acho que eu nunca conheci um adolescente careca na minha vida, cara. Eu nunca.
Careca, careca.
Careca daquele jeito, do gorila careca lá. Não conheci, mano. Pode careca ter, daquele naipe.
Isso aí só quando corta, assim, né? Tem alguns que são bem loucos, assim, corta, né? Mas.
É. O máximo que eu vi é com o cabelo curtinho e passou a maquininha em tudo, mas era 2. A 1, assim. Na 1 já é careca,
né? Não, já vi com. Mas menor que isso eu já vi. Eu tinha alguns meninos da minha escola que tinha.
Caralho. Eu até fiquei pensando, caramba, eu nunca conheci um adolescente careca, mano. Que loucura. E aquele começo do jogo é foda, né? Tipo, até aquele treinador falando assim, na hora que aquele fodinha vai lá e faz. Aí ele falou assim, ninguém no Japão consegue driblar e pontuar desse jeito.
É o final do bigodinho, né?
É, o bigodinho, o bigodinho.
Puta bigode de... Ted Lasso do basquete.
E aí o Rukawa faz... Aí ele, deixa pra lá. Tá ligado? Aí fala, cara... E o Rukawa fazendo assim na mão ainda, né? Assoprando a mão assim ainda, porra, mano, muito foda. Quando o próprio Akiga enterra e peita lá o gorila careca lá do outro time lá. Só que depois fica mó bundão, né? Depois ele, eu tô com medo.
É, tipo, do nada, né? Será que eu consigo enfrentar ele e tal? Tipo, porra, ele é mais melhor que eu.
Exato, velho, exato. E, pô, você vê que engraçado, né? Porque é, esse filme todo, o jogo em si, ele tem no mangá. Também, sabe? É. Ele tem inteiro no mangá, só que, pô, eu achei que ficou do caralho o que eles fizeram, porque, cara, o mangá é muito bem ilustrado. Muito bem, tipo, você consegue ver a ação toda ali e eles conseguiram passar isso pro filme de forma perfeita, assim.
Sim, sabe? Tanto nessas horas virou um 3Dzinho, né? Tipo,
sim.
Tem muitas cenas que são desenhadas, mas nessa hora do jogo vira 3D.
Eu acho que só aquelas últimas cenas que você não nem percebe que é 3D, se for 3D, sabe? Aquela que é tudo mudo. Sabe, sim, que aquela lá, porra, acho que eles gastaram o maior dinheiro pra aquela cena lá.
O orçamento tá todo ali, ó. Bota o orçamento aí no final, é isso.
Eu achei que ia me incomodar, só porque eu tinha visto o trailer e eu falei, porra, mano, 3Dzão, nossa, os bonecos.
Eu comecei a ver também, falei,
eita. É, já fiquei, eita, caralho. Só que, cara, eu acho que ele é tão bom que você vai tipo sobressaindo de tão foda que é. Sabe,
O 3D funciona na agilidade, né? Quando você, o problema do 3D é quando é muito parado, né? Tipo, você, tipo, o caso lá dele conversando com a mãe e tudo mais, você vê que é verdade. De fato mais desenhado. Uhum. Aí, tipo, funciona.
É tanto ali, que teve um momento que eu olhei e falei, pô, mano, aqui não era 3D, né? Eu fiquei, pô, eu tô viajando essa porra, não é 3D, desenhado. Não. Ele finge que é 3D, mas não é. Aí quando eu confio mesmo, desenhado. Eu falei, não, calma aí, acho que aqui tá 3D.
Aí na cena do basquete ele vira 3D, você percebe que já tem um 3D. Sim. E funciona, porque é rápido.
Sim.
Então não tem essa esquisitice, assim, sabe? Uhum. Então, pra mim não incomodou, não. Depois que eu vi, assim, como é que ia funcionar, eu falei, até que é da hora.
E talvez, se fosse full animação até nessas cenas rápidas, ficaria, de fato, mais caro, né?
Nossa, bota a cara nisso. Tipo, só nas cenas ali do basquete, ali, pra fazer tudo aquilo ali, ia ser, nossa, muito dinheiro.
Sim, sim. E é legal que eles começam meio que ganhando, né? No jogo, né? Tipo assim, sim. Uma certa vantagem até. E mostra a habilidade de cada um. Esse lance de mangá e anime tem muito isso, né? Tipo assim, principalmente de esporte, né? Vai ter os fodão em cada canto. Não é que, tipo assim, todo mundo é equilibrado, não. Tem o cara que ele é bom na defesa, tem um cara que é bom nos três pontos, tem um cara que é bom em driblar, tá ligado? Tem sempre aquele cara que é o fodão. Quase todo anime de esporte tem isso, né? O próprio Haikyuu, que eu gosto muito também, ele também tem isso, um cara que é bom pontuando, um cara que não sei o quê, então tem...
É, tirando o Tsubasa. Tsubasa, só o Tsubasa joga e é isso aí. O mini carequinho lá dentro tá lá só pra ser bucho ali, ó, no time dele. Então tem um monte de menininho igual no Tsubasa, ele lá e mais dois, é só os fodão do time. Tirando o Tsubasa.
Eu não manjo do Tsubasa, que eu não adoro.
Nossa, o Tsubasa é muito isso. É tipo, todo mundo passa pro Tsubasa pra ele fazer algo, sabe? Só isso que
é tipo
rir,
aquele episódio do Maluco no Pedaço, que a regra é passo pro Will. Se você tiver acabando, o que você faz? Passo pro Will,
tá ligado? É bem isso.
O plano dos caras é passar pro Will, tá ligado?
Por isso que eu achei interessante, por isso que ele já me ganhou mais que o Tsubasa, por causa disso, justamente igual você falou aí, cada um tem sua função.
Sim.
Aí eu pensei, então assim, não vão jogar tudo pra cima do principal, né?
Uhum.
Pra mim ficou meio assim, ele é o principal, mas ele só tá jogando pros outros, né? Ele não tá fazendo muita coisa, né?
Sim. Sim. E é legal que mesmo você sem ter visto nada e tal, você consegue ver que o Sakuragi tem essa rivalidade com o Rukawa, até porque aquela hora que o Rukawa faz ponto, que ele tá no time dele, faz ponto em cima dos caras, ele vira e fala, aí, por que que você deixou ele passar, tá ligado? Mesmo sendo do mesmo time, ou aquela hora que ele vai passar a bola, ele nem se recusa a passar pro Rukawa. E o próprio Rukawa, né, ele tem esse lance, ele não passa a bola nem só não pro Sakuragi, mas pra ninguém. Né? Ele é o Kobe Bryant, tá ligado? Não passa pra... Só que a diferença é que o Kobe Bryant fazia todas também, tá ligado?
Então, né? Porque ele é gigante, né?
Exato.
Então ele não.
Tanto que quando o Rukawa passa, todo mundo... Até a menina do negócio derruba a caneta e fala, ele passou? O pequeno gênio passou e tá, pô, muito foda, mano. E, cara, depois, né, esse outro time começa a esmagar, né? Tanto que o cara vira e fala, no terceiro...
Como é que chama? Eu não sei como
eu
que chama.
Não sei direito. É o terceiro quarto do segundo tempo, sei lá, alguma coisa.
É, assim. Um negócio assim, eu não sei como é que chama.
Porque são quatro tempos, né? No basquete ali, então. E são quatro tempos de 10 minutos, pelo menos nesse jogo aqui, né? Não sei se é um padrão aí. Como eu também não assisto basquete, apesar de gostar de jogar.
Eu também não, então por isso eu não sei.
É tipo, quando eu jogava, a gente meio que fazia assim, vamos jogar até cansar e foda-se, tá ligado?
Tipo, o meu era assim, jogar até acabar a hora ali do
exato,
da
educação
física. Acabou isso aí. Quem ficou mais ponto ganhou.
Quando eu ia jogar até no sabadão, a gente jogava até ficar cansado. Falei, pô, cansei, vamos andar de skate agora, vamos lá. Aí a gente andava de skate, muito cansado.
É isso.
E depois, pô, os caras começam a esmagar eles, né, velho? Tipo, pra caralho.
Nossa, é muito, dá até dó. É que essa hora eu pensei, será que eles vão ganhar o jogo?
Uhum.
Porque tava meio que impossível, parecia que era impossível ganhar.
Sim, sim.
Tipo, que... eu não ligaria se eles perdessem, sabe? Tipo assim, foi tipo, o treinamento deles aí e tal, eles conseguiram... Chegar longe pra caramba e tal. Então eu não ligaria.
Exato. Tanto que na minha cabeça eu também não sabia se eles iam ganhar ou perder. Porque esse jogo tem no mangá, mas eu fiquei assim, pô, mano. Será que é esse que eles perdem? Será que é esse que eles ganham? Porque eles já perderam jogos também, né? Exato, pô, sempre tem. Sim, porque tem aquele lance da perda pra depois vir o voto por cima, né? Diferente daquele anime de basquete que eu trouxe uma vez no Drops, que é só perda. O tempo todo é só perde.
Nunca ganha.
Nunca tem a volta por cima, mano. Tá ligado? É só tristeza e derrota e drama e vai tomar no cu.
Tanto por que isso... eu tava achando que quando eu tava assistindo, eu tava achando que ia ser tipo uns dois jogos, assim. Falei, será que vai ser dois jogos? Mas não, depois quando eu vi que o jogo estendeu muito, falei, não, vai ser só esse jogo mesmo.
Sim. Sim, porque você olhou e falou, tá, pô, já tem uma hora de filme, tá no terceiro tempo ali, tá ligado? Que isso? Calma aí. Porque o filme é grande, né, mano? É duas horinhas de filme ali, cara. Né? Normalmente filme de anime, assim, às vezes a pessoa tá acostumada a fazer uma hora e vinte.
Uma hora e meia no máximo,
exato. Aqui duas horinhas. E eu vou te falar, duas horinhas que passam rápido.
Foi. Não foi cansativo de assistir?
Sim. E sabe o que eu achei foda? O foco que eles também dão na mãe do Ryota, né? Porque, cara, ela também tá sofrendo, mano. Porque, pô, eu achei muito foda o drama em volta dela ali também.
Você até entende o porquê que ela é meio assim com ele, né? Uhum. E tal, tipo, pô, perdeu o marido, depois o filho logo em seguida.
E por causa do basquete, tipo assim, não por causa do basquete, mas muito do envolvendo o basquete, né? Porque o filho mais novo queria jogar... E ela lembrava da dor que ela tinha do filho mais velho e, tipo assim, como é que... Tanto que ele faz aquela carta, nossa, aquela carta é pra quebrar, velho. É tipo assim, pô, obrigado porque você...
Você nunca me impediu, né, de
você
jogar.
Você nunca me impediu. E você viu o esboço da primeira carta que ele fez, que ele tava meio que com raiva ainda? Ele escreve, tipo assim, eu não tenho culpa de estar vivo e tal, tá ligado? Tipo assim, caralho, mano. Uhum. Aí depois ele começa a entender o lado dela, né? E aí ele escreve, fala, pô, você nunca me impediu. Porque tinha um lance do que o irmão mais novo, mais velho, falou pra ele, né? Falou, tipo assim, cara, a gente tem que dar orgulho pra ela. A gente tem que proteger ela, não sei o que. E ele não conseguia entender por que que ela não gostava, né, mano?
Sim.
Era foda, velho, era foda.
Porque fazia todo sentido, né? Ele mesmo, tipo, porque ele veio de um lado, né? Ele queria superar o irmão. Ele queria ser além do irmão dele, né? Que todo mundo falava do irmão dele, dá até dó lá, né? Tipo, ele tentando jogar, ele falou, ah, ele nunca vai ser igual ao irmão dele.
Nossa, irmão mano, dele. Aqueles dois técnicos pau no cu lá, né, velho?
Tanto que a irmãzinha dele vai xingar os caras lá, né?
Pô, você viu que triste essa parte também? Porque ela vira e fala assim, ah, é pena que ele morreu. Aí ela, meu irmão não morreu, ele foi morar numa ilha. Aí você já fala, puta, a mãe não falou. É. Sabe, puta merda, caraca, que pesado. E depois.
Era muito pequeno, né?
Sim. E depois eles comendo bolo, ela fala assim, ah, ele teria 20. Ah, se ele tivesse vivo. Ah, os dois se assustam, porque ninguém falou pra ela, né? Dá impressão, pelo menos. Ninguém falou, ele morreu. Só que, tipo assim, ela entendeu, pô. Ela ficou mais velha e entendeu.
Sim.
E eu gostei da forma como eles cortam um bolo, hein? Um bolo inteiro é 4 fatias, foda-se.
Pega um bolinho só, já dá pra dividir pra todo mundo.
É, isso, acabou. É, cada um come a mata agora, foda-se. É muito isso, cara. Mas, pô, é muito drama. Esse lance do próprio deles jogando lá, pô. É, e pra você ver como é que isso é esporte em geral, não só basquete, mas como aqueles moleques entram, né? Que ele tá arregaçando quando era criança. E quebra o cara psicologicamente, né? Você, eu joguei contra o seu irmão. Ele me arregaçou, não consegui fazer nada. Você nunca vai chegar nem perto do que ele é. E aí já era. Pra ele ali, pô, quebrou. Inclusive eu assisti com a galera também esse filme, né? E aí os caras lá falaram assim, nossa, esse aí merecia uma cabeçada, tá ligado? Estilo do Zidane. Foda-se, esse aqui, filha da puta.
O cara babaca mesmo, né?
Porra, muito, cara. Nossa. Muito. E em esporte é o que mais tem, sabe? É. O cara faz isso pra quebrar psicologicamente o outro jogador, pra ele não conseguir jogar. Sabe, é por isso que você tem que treinar também o psicológico quando você vai entrar pra jogar alguma coisa. Isso vale até pra esses esportes em equipe, quanto esporte solitário, em luta mesmo. Sabe, se você vai com psicológico fraco, você tá fudido.
Eu acho que o basquete também pesa um pouco mais também, questão da altura, né, que
também
pesa bastante.
Verdade,
né?
Verdade.
É um negócio, se a única coisa que você não pode mudar é a sua altura.
Exato.
É isso aí, acabou.
Exatamente.
E ele tinha isso, né, o problema dele é que ele não era alto o suficiente também pra poder ser igual ao irmão dele, né.
Exato, exato. Ele é baixinho, né? Tanto que o pessoal até brinca, né? Faz as piadas e tal. Ou baixinho, não sei o quê. O próprio Mitsui no começo fala pra ele, né? É, que depois da cena dele apanhar ainda quando ele era moleque, né? Ele se muda com a mãe. Aí o Mitsui vai lá, joga com ele e fala assim... você tá no fundamental? Aí ele, tô na sétima série. Aí eu brinquei, né? Assistindo com a galera. Falei, pô, filha da puta, chamou de baixinho. Aí o Mika... Pelo menos não tá batendo no moleque, pô. Pelo menos isso, pô. Só deu uma zoadinha ali, mas tá de boa. Oi, o Mitsui foi mó sangue bom. Tanto que você via, de fato, o irmão dele ali, né?
Tanto que ele recusou, né? Tipo, ele, na hora que ele viu, sim, que ele tava tentando ser igual ao irmão, ele já falou, não.
Não, você não é meu irmão, né?
Sai daqui.
E ele é o que mais se fudeu lá no jogo, né? Porque aparentemente a estamina dele era mais baixa. Teve uma hora no jogo, Zocão, ele falou, mano, ele só é um zumbi agora, pô. Ele tá jogando no automático, ele pega e arremessa e, tipo assim, no automático, pô. Ele já desmaiou.
Quando ele levantar as mãos que ele fala uma hora lá, tipo, aí jogam pra ele ainda, ele vai ter que jogar pra ele.
E ele ainda faz, pô. Eles, tipo assim, naqueles momentos finais, se não fosse por ele, eles não tinham ganho, não. E, pô, isso que eu achei que de fato é foda, né, Zou? É o time como um todo é muito foda. Sabe? Ele é muito completo, mano.
Todo mundo
se encaixa muito bem. Exato. Cada um tem a sua função e exerce bem ela. Tanto que é legal aquela cena do Sakuragi que ele tá de lado e ele faz... Porque ele só consegue meio que fazer cesta naquela posição. Sabe? De lado. Porque no mangá é onde ele treina mais, tá ligado? Porque ele enterra, ele sabe enterrar, porque ele é alto e pula pra caralho. Mas quando ele tá longe, assim, e cesta de três, ele não consegue jeito nenhum... E a única onde ele mais tentou, treinou, foi de lado. Sabe? Tanto que eu lembro que tem uma cena do mangá que um cara bate nele. Fala, porra, mano, por que você bateu nele? Depois ele entende, ele fala assim, ele queria que eu passasse. Porque ali foi o único lugar que ele treinou pra caralho, tá ligado? Então ele tava parado ali, que é o único ponto que ele sabe que ele consegue fazer cesta. Que é naquela lateralzinha ali.
É interessante, eu esqueci, não é mostrado, né?
Não, não é, não é. Mas isso tem no mangá. Eu nunca esqueci disso, que o cara estromba com ele. Pô, Zô, tem duas cenas muito épicas no mangá que quando apareceram aqui nesse filme eu vibrei pra caralho. E uma delas é quando a bola vai pra fora e ele pega e se arremessa pra mesa. sabe? Nossa, essa cena tem cravado na minha mente, assim, eu vendo no mangá, falando, caralho,
gato, cara. Só pra não perder a bola.
E depois os caras...
Desesperado, né?
Tão no desespero que... E os caras param o jogo, né? Porque ele se arremessa lá, mano.
A mulher que fica com o cobertor em cima, assim, cara. Tá vivo? Ele nem responde. Era só enterrar ali aquela cena.
Ali era. E ele só levanta com tudo porque o rival dele vai falar, né? Ele fica chamando no mangá também o rival de raposa, tá ligado? Porque passa raposa. Ele vira e fala assim: foi bom, mas você continua ruim ainda. Aí ele levanta: você chamou quem de ruim, sua raposa velha maldita?
É o raposo gorila, né?
Exato, ele só chama de animais, assim. E é legal que ele é, caraca, um maluco, ele fica se achando pra caralho, né? Eu sou a arma secreta do time, eu sou o Wise aqui da escola. E tá tanto que quando ele troca, né? E, pô, o treinador é maravilhoso, né, Zou? O treinador é gordinho, um gordinho.
Que né? já jogou basquete,
já não, foi o MVP do Japão, mano.
E, pô, a esposa dele falou: vai, você não foi MVP do Japão, ele correndo.
Tem como ir devagar, mas não? Tem como ir devagar, não? Ora, você já foi o MVP do Japão que você tá reclamando aí? Tanto que o Sakuraki fica puxando as bainhas dele, né, com a mão, filha da puta. Ele batendo assim, ó. Ei, velho. Porque
você nem trocou. Liga nele, tá nem aí.
Se tá foda, tá ligado? Ele puxando, apertando, batendo, é muito engraçado, velho. Rachava o bico, cara. Porque ele é aquele, tipo assim, mestre Miyagi, né? Dos caras.
Sim.
Ele tá ali pra ensinar mesmo, assim, muito foda. E ele mostrando, né, pô, pra você ver como é que ele é foda, né? Ele mostrando pro Sakuraga, tipo assim, olha ali o que teria acontecido, que ele trocou, né? Colocou lá o de óculos lá.
Pra ele de fora, né?
Que tá pra ele analisar, assim. Exato. Porque você vê que é engraçado, quando eles começam, quando eles entram na quadra, ou um dos caras lá da plateia fala assim: caramba, o Sakuraga, Hanamichi, até deixei a minha colinha aqui. O Hanamichi já vai entrar jogando? Porque ele não é meio que titularzão, tá ligado? Porque ele não joga bem.
Sim.
Comparado aos outros, assim. Mas aqui ele vai pegando as mães conforme vai passando o mangá, né? E aí aqui ele já... Tanto que esse é de longe, assim, o melhor... O ápice do mangá é esse jogo. Sabe?
Eles escolheram ele pra fazer o filme, né?
Exatamente. Tanto que disseram que... Depois do filme teve um ápice de vendas, assim, de pessoa procurando o mangá, tá ligado? Do Slam Dunk pra ir atrás, né? Da história toda agora, como um todo.
Sim.
Pô, mas, cara, que loucura do caralho, né? Ele entra lá depois de novo e ele simplesmente agacha e enfia o dedo no cu do capitão.
Aquele
famoso negócio do Naruto. Do
Naruto, cara. Por que o Japão tem isso, velho? Todo mundo
eu faz também isso no Japão. Não sei, cara. E tipo assim, é totalmente de graça.
Não tem o porquê, sabe? Não tem explicação.
Não
é só
tem
isso.
Explicação nenhuma. Ele só enfia o dedo no cu. O Akiga. Que isso, cara? E dá um socão nele. Mano. Que isso, velho? Aí ele vai lá e pula na arquibancada dos caras. Ali eu achei foda. Ali eu achei foda porque...
Não é maluco não, mas tá se achando demais também, né?
Não, mas eu achei foda, Zô, porque o a arquibancada inteira era dos caras, sabe? O que era deles ali era um berrequinha. Então ali foi ele provocando a plateia mesmo, falando assim: ei, filho, eu vou ganhar desses bosta aqui, tá ligado? É isso aí. Tanto que eles são tão underdog, né, que perto do final, uma parte da plateia tá torcendo pra eles, tá ligado? Eu achei isso foda, velho. Os caras, tipo, tanto que até a parte que o Ryota fala, tipo, faz assim, abaixa a mão, né, faz assim, aí o pessoal falando, nossa, ali eu arrepio, cara, ali eu arrepio de lembrar, velho. Puta que pariu, mano. Muito foda.
A torcida dos caras é torcida organizada, né, tipo, tudo certinho, batendo
tudo bonitinho,
lá,
né, cara?
Gritando.
Pô, não tinha um cara com uma faca pra ser que nem a torcida organizada de futebol aqui,
mano. Mas se quiser se estabilizar pra caralho, né? Tipo assim, você vê todo mundo torcendo pro outro
Porra,
time, né?
E pra caralho!
Poucos ali no seu ali, gritando com você.
Sim. Tanto que os caras estavam até intimidados de gritar, né? Os caras que estavam do lado deles lá, né? Eles estavam tipo assim, pô, mano, os caras fodão ali, né, velho? Não sei o que, né?
É, lá. Torcendo os caras lá,
né? Os caras, cala a boca aí, pô. E depois que vai ter. Tanto que tem umas cenas que eu achei foda, que é o molequinho jogando Game Boy. O molequinho jogando Game Boy, tipo assim, ó, tá um jogão, né, molequinho? Se foda. E ele começa a querer prestar atenção quando o jogo vira um jogão mesmo. né? Uhum. Que daí os caras começam a reagir. Aí o molequinho. E aí no final o molequinho com o pai dele. É muito foda, mano. Muito foda, velho. Essa paixão pelo esporte ali. E tanto que eles ficam desestabilizados um tempo, né? Na partida, né? Eles. Abre, eu acho que o máximo de pontos que fica de vantagem é 20 e poucos, né? Mais de 20 até. Pontos de vantagem. Que até o Rio tá falando, né? Pô, tamo a 8 minutos e sem pontuar, caralho.
Eles já tava até desistindo, né? Tem uns comentários falando lá, tipo, ah, não tem mais chance, não sei o que tem.
Pô, você viu na plateia os caras falando assim, com quem que eles pegam na próxima? Tipo, dado como vitória certa já?
Já.
Tava meio que isso, mano. Pô, mas eu achei muito foda do time adversário também, que é o bigodinho lá, o Ted Lasso, que, cara, os caras não param, mano. Tipo assim, ele até falou assim, mesmo quando a vitória é garantida, a gente não para de pontuar, por isso que a gente é chamado de os invencíveis, né? Os reis de Sinnoh.
Sim.
Tanto que o irmão é do... Pode falar.
Os caras é brabo.
Os caras é sinistro. Né? E são sinistros há muito tempo. Né?
Sim. Acho que na revista lá era isso, né? Tipo, era o mesmo time, né?
Era a mesma escola, mas não o mesmo time, né? Senão eles já seriam mais velhos.
Sim, eu falo o mesmo time da mesma escola.
Ah, isso, exato. É a mesma escola. Porque não, tanto que
o mesmo time não daria, né? Os caras já estão velhos.
Os caras já tá no time senil.
Não, eu falo tipo isso igual, sei lá, tem um time de futebol já passa todos os jogadores.
Sim, verdade.
O time é o mesmo.
O time é o mesmo, exato. Tanto que ele é tão forte no basquete que provavelmente todo mundo que joga bem pra caralho quer entrar nessa escola. E eu achei legal isso do Sota, né? Do irmão dele. Falando assim, você vai querer entrar nessa escola então, porque eles são os melhores, mas o Sota não queria entrar lá, ele queria derrotar eles, né, eu achei isso do caralho.
Faz sentido, né, tipo, pô, se eles são os melhores, se eu ganhar deles, é isso aí.
Exato, quer dizer que eu sou melhor que os melhores.
Ah, é?
Né, exato. Eu achei isso muito foda, porque o padrão é, se eles são os melhores, eu quero entrar lá pra estar com os melhores, né, esse é o pensamento comum, e não tipo assim, pô, vou jogar contra os melhores, né?
Contra é um desafio, né?
Exato. Exato, que foi o que ele passou pro Ryota, né? Essa vontade. Tanto que ele fala pra mãe dele aquela hora, né? Fala, pô, amanhã eu vou estar onde o Sota ia querer estar. Porque a mãe vai ver os jogos que ela não fala, né? Que ela viu o jogo, né?
Não. Ela entra calada e sai calada também, tanto que nem sabe, né? Que ela foi
Sim.
lá.
Eu achei, pô, eu tava achando que ele ia ver, mano. Que ele ia olhar pra ela,
tá ligado? Também,
eu não, fiquei esperando agora. Tanto só por isso.
Mas não viu, não viu.
De fato, ele foi por ele mesmo ali, né? Que ele conseguiu ali. Tanto que é legal que ela fala, como é que foi o jogo? Ele, difícil. Eu achei que ele ia falar alguma coisa, mas de fato foi.
Eu achei que ela ia falar, tipo, eu vi, tipo, eu tava lá.
Nem ela falou, verdade, mano. Pô, mas e aquela hora que eles vão. Pô, muito boa essa cena. Que eles ainda meio que estão ganhando, né? Aí acho que o próprio Ryota vai tentar uma cesta. Aí o Fodinha bate, dá um toco, acerta na cara do Sakuraki e ele faz a cesta, tá ligado?
Sem querer ainda.
Só acerta a cara assim. E aí eles olham pro outro e falam: nós somos gênios, tá ligado?
Maravilhoso.
Putz, cara, é muito divertido, mano. Tem cenas muito. Apesar de seu foco ser muito drama, né? Tem muita coisa divertida.
É por isso que o cara se acha, né? Pô, ele fez cesta até com a cara, né? É foda, né?
Oh, mas aquela cesta que ele fez com as costas zoadas, enterrando o que o Akagi errou, puta, aquela. Pô, foi um pecado aquilo não valer, mano. Nossa,
Não, ele fez um monte, né? Ele jogar com as costas ferradas já foi, né?
Já foi sinistro.
Já foi assim, pô, o cara vai se matar aí, velho. Quebrar a coluna inteira aí.
É, porque quando ele salva aquela bola, né, e cai lá na arquibancada é quando ele fode, né? Tanto que o treinador fala que ele sabia, né? Fala, no momento que você caiu, já sabia. Mas eu não
tomei. Não era difícil não saber, né? O cara tava mancando travado assim. E fingindo ainda pra tentar continuar o jogo.
Teve, exato, cara. Pô, aquele momento foi pô, um momento que arrepia também. Mas antes disso até, eu ia falar da parte dele falando dos tempos de brilhar. Tá ligado? Sim. Que ele fala pro treinador, fala assim, quando foi o seu tempo de ouro? Foi na Nacional? Porque o meu tempo de ouro é agora. Sabe? O meu hora de brilhar é agora. Falo, caralho, nossa. Não tem o que fazer, tá ligado, mano? Só deixa ele ir. E sabe um bagulho legal? Se eu não me engano, sabe, tem uma hora que o Ryota faz uma careta, tá ligado? Pro Sakura. É uma jogada, tá ligado? Que eles têm já no jeito, assim, pra tipo, essa careta, beleza, é pra lá, tá ligado? Pra não ficar na cara da jogada, assim.
Eu pensei que eles devem fechar a cara, assim.
Fica a cara mó feiona, assim. E quando ele fala assim, ó, você vai pegar os rebotes, aí os outros caras do time, ó, oh, rebote, aí começa a passar energia pra ele, o que vocês estão fazendo, caralho?
Vamos passar a mão dele assim,
é,
vai, vai.
Pega minha energia pra você ser o rei do rebote. Tanto que quando ele dá aquele pulão, é muito foda, mano. Porque todo mundo fala, caralho, o cara pula alto pra caralho. Tanto que quando o gorila careca vai marcar ele, ele fica todo sorridente assim, né? Sou uma ameaça, né? É muito do cara que começou no esporte há pouco tempo e se sente tipo assim, nossa, eu sou muito bom nisso, cara.
Mas é. Quem tava marcando ele era outro, né? Ele tava, tipo, botando a... puxando as calças dele, sei lá, que ele tava com a camisa dele naquela
é, hora. É, filha, né, da puta! Ele tá joga de forma sorrateira ali também, é, pô. É,
safado, né?
Ele deu uma seguradinha, o cara olhou, tanto que você mostra o cara olhando e o juiz olhando também. Aí ele já solta, ele já solta e vai. Aí até o jogador fala, né? Trapaceiro, da puta.
E ele faz várias vezes ainda, ele ganhou um monte de ponto fazendo isso.
É porque ele era meio delinquente, tá ligado? Na escola. Ele andava com os caras. Ele era meio tipo Mitsui, tá ligado? Ele Sim. era meio tipo encrenqueiro, assim, esses negócios, meio porra.
Mas ele é mais do lado zoeiro, né? Tipo.
Exato. É, mas ele enfiava porrada também, pô, o Sakuragi. Os caras, tanto que mostra no flashback os caras batendo uma madeira com ele nas costas, ele nem sente, ele enfia uma muqueta na cara do cara lá.
Verdade.
Pô, e eu achei foda porque o Ryota, ele tá no segundo ano, né? Então, você tem ali do terceiro ano o Akagi, e eu não me lembro se o Mitsui, se eu não me engano, acho que ele também é do terceiro. É, se eu não me engano, não tenho certeza. E, tipo assim, mostra também o flashback dele no time, quando ele tava no segundo, né? E o Ryota era calouro. E aí mostra aquele cara pau no cu lá, né? Que era tipo assim, né? Me aposentar agora, pô. Só jogo pra jogar mesmo, foda-se. Que o sonho do Akagi era ganhar nacional, né? É, ser campeão nacional. E o outro falou assim, ah, vou aposentar agora, fica com vocês aí, seus merda. Tô nem aí.
Ele é formar, né? Que é formar, ele
Exato. Sai de time. Quando, é 3 anos, né? Que você joga, que é o ensino médio, né? O primeiro, o segundo e o terceiro Sim. ano. E daí você já era. Né? E tanto que o Ryota tá, era calouro nessa época. E agora ele tá no segundo, né? Então, normalmente o capitão do time é sempre o cara que tá no terceiro ano. E aí por isso que o Akagi, ele é o capitão nesse todo esse arco do mangá aí, né? Todo o lance
Eu
do mangá.
Entendi.
E pô, e ele fica com isso na cabeça, né? Isso que travava ele, né? Tanto que aquela hora ele, quando ele cai, ele fica vendo uns bonequinhos lá, uns demoninhos preto lá, e um tem a cara do ex-capitão, né? Que era aquele bosta lá. Ele fala, caralho. Tanto que é aí que ele acorda, que é engraçado que ele dá um gritão na quadra e aí o Sakuragi. Gato grita.
Ele acordou!
Finalmente ele acordou! E é quando joga daí pro Mitsui, né? Que o Mitsui falou assim, tipo, até o Claudio Van falou quando a gente tava assistindo, falou, o Heisenberg lá, say my name. Ele, o Akiga é o Akiga, o Ryota é o Ryota. Fale o meu nome, ligado? Ele vai lá e começa a
falar. Cara, malucão no meio da quadra falando isso. O jogador falou assim, o que você tá fazendo, mano?
Isso aqui, porra, mas depois o outro jogador fala o nome dele, né? Fala Mitsui, tá ligado? Aí ele vai lá e joga lá e acerta. Começa só a acertar de 3 pontos, fi. Pô, muito foda, cara. Muito foda, muito foda.
Cada um tava descrevendo o poder deles ali na hora, né? Cada um teve um arquinho, né? No meio
sim,
do campo, né?
No
Além
campo,
do flashback, né?
Exato. Exato. Os principais foram. Inclusive, a gente falou, não teve flashback do Akiga, mas teve esse pequeno arco. É que teve flashback dele já na escola, né? Não teve flashback, eu digo, mais pessoal.
Junto assim. Ali, né? Com o principal, né?
Exato.
Misturaram ali, mostrando.
Exatamente. Um Porque mostrava ele andando, tanto que mostra quando o Ryota tá treinando lá pro time, né? E ele faz o passe, você fala, pô, você passou errado, não sei o que, você tem que passar certo, não sei o que. Ele falou, pô, eu só passei rápido demais pra defesa não pegar. Se você não consegue jogar no meu nível, vai tomar no seu cu. Desgraçado, velho. Ai, caralho, é foda. Mas, pô, cara, os últimos momentos do jogo... Assim, é frenético. Eu achei muito bem feito o lance de deixar mudo.
Ah, não, aquela ali. Pô, Nossa. Eu fiquei sem fogo aquela hora ali. Não fazendo barulho nenhum. Parece que tem que segurar a respiração, sabe? É mó estranho.
Exato. Porque faltava 1 minuto, né? Faltava 1 minuto. Eles tinham ali que ganhar.
Marcar 3?
Era.
Não, era 2 só.
Era 2 só quando faltava 1 minuto?
Era 2 só, foi enterrado.
É, eu acho que é isso. Não? Isso é porque o Mitsu tinha feito 3. Antes faltavam 5. Aí eu. Não, acho que faltou. É, acho que eles tinham que fazer dois pra ganhar. Né?
É, isso, não pra ganhar.
E, pô, quando eles finalmente. E é uma loucura, né? Porque vai de um lado, os caras tiram. Aí o outro corre pro outro lado, o outro tira. Aí eu falo, caralho! Caralho, que isso, mano? E os caras fazem faltando 20 segundos. Né? Aí você pensa, puta, eu se tivesse na quadra, eu falaria, é só segurar, rapaziada, segura. Segura aí, ó.
É só segurar, mano.
Só segurar. E os caras, pô, aquela hora aquele maninho jogou pra caralho, ele driblou todo mundo. O fodinha do outro time lá. Ele saiu driblando a porra toda. E quando eles fazem. E quando ele faz, você pensa, caralho, falta 10 segundos agora. Mano.
Até esse cara tem um arquinho dele, né? Tipo, mostrando.
É verdade! Ele... Mostra ele num templo, né? Falando assim, me deu o que eu preciso. Né? É. Que ele fala, me deu o que eu preciso pra ser um jogador melhor. E ele. E o templo deu, que era uma derrota. Ele precisava de uma derrota pra ser um jogador melhor. Ele precisava passar por isso, né? É, tanto que você vê que ele não tá cansado em nenhum momento. E faz sentido, você viu? Que ele saía correndo em 300 degraus. Ficava subindo e descendo aquela porra, você tá louco.
E ele olha pro degrau e fala assim, dá pra ir mais uma, né?
Ele mano, socorrer, fazer tipo assim, escada, sabe? É um dos cardio mais filha da puta que existe, velho.
Na moral.
Sabe? E ele fazia 300, não é que é 300 degrau de boi, era um 300 degrau de pedra de um templo, tá ligado? Que com certeza não é nivelado aquela porra ainda, né?
Qualquer escorregão também, você volta pro zero.
Mano, você tá maluco, velho. Por isso que ele tinha uma puta aptidão física fodida, tá ligado? Não tinha como ganhar desse cara, velho, né? Nessa questão. E o jeito que eles vão, né, pra... Pô, o silêncio, a animação, Zorro. Sabe, as rachuras colocadas ali pra demonstrar velocidade... Sabe, você fala, caralho, puta que pariu. E os caras correndo e não sei o que. E aquele desespero. O Akiga na hora que vai passar. E aquele grandão que a gente não falou que parece um lutador de sumô. Bicho gigante.
E ele entrou depois, né?
Eles trocam.
Aquele cara que tava toda hora... eles trocaram ele.
É, tanto que ele perde, é o que perde rebote, né? É o que perde rebote pro Sakuragi. Tanto que ele fala assim, esse cara é o único que me fez perder rebote, além do gorila careca. Isso que ele fala o nome do cara, né? Eu não lembro agora. E esse grandão fazendo assim com os braços, assim, e aquele desespero. E toda hora mostrando o tempo, né? O timer lá, esse caralho. Caralho.
Aquele tempo no slow motion lá, nossa. Eu fiquei sem fôlego. O tempo passando e eu falei, fudeu.
Pô,
nessa
é foda,
hora,
né?
Eu achei muito que eles iam perder, velho. Eu já tava com isso na cabeça, sabe? Será que vai?
Cara, eu acho que tem poucas mídias que conseguem passar, quando não é real, né? Tô falando isso em mídia gravada, né? Que conseguem passar a emoção e a adrenalina que só um esporte passaria. Exato. Sabe? E eu acho que aqui é esporte, perfeito.
No esporte, for ver, rapidão, né? Tipo, os 10 isso. segundos passam 10 segundos.
É, você vai ali e aí é isso. Tipo, caralho, pô, beleza, foi.
É, não seria a mesma coisa, não a mesma emoção,
não
né?
Não seria a mesma emoção. E aqui, cara, é emocionante. É tipo assim, você fica, tipo, segura na cadeira e fala, caralho, puta que pariu, será que vai? Tá ligado? É
nesse. Não, mas agora eu falo que eu fiquei sem fogo mesmo. Parecia que eu tava segurando a respiração. Quando o tempo passava, ficava todo mundo. Eu falei, e agora?
Te e prende, é cara. E pô, e quando ele vai, passa pro... E ele meio que passa por todo mundo, né? Sai passando ali e passa pro Rukawa. Os caras já pulam com tudo. E ali, mano, já tá ali o Sakuragi com um sorrisinho esperando no exato ponto onde ele... O único ponto que ele sabe pontuar. Passa pra... E eu fiquei pensando, nossa, mano. Se sou eu ali, Zou, eu não ia querer que passasse pra mim. É muita pressão, tá ligado?
É. Só foi, deu... Deu um sorrisinho de malandro dele e o cara passou, né? Que é o cara que não costuma passar,
que não passa, passou pra ele e arremessa, né? Aquela câmera lenta. Não, e a bola vai indo de um jeito que, como é uma animação, você fala, você não sabe o ângulo direito. Você fala, será que vai entrar? Será que vai bater no aro? Puta, vai muito bater no aro, velho. Puta, aqui. E ela entra certinha, assim, inteira pra dentro, assim, ó.
Não, e quando ela tá no ar, o tempo acaba, né?
Sim. É o último lance. É o último lance, pô.
E ainda é válido, né? Se entrar, entra.
Se entrar, entra. Exatamente. E aí vai e quando entra, nossa, quando entra. Qual foi a sua sensação, Zô?
Nossa, tá gritando igual os
Foi
foda, mano. Foi foda.
Puta que pariu, cara. Eu fiquei completamente extasiado. E aí, Zô, entra a segunda cena mais épica, assim, que ficou na minha cabeça desde sempre no mangá, que é o cumprimento dele com o Rukawa. Tá? Um olha pro outro e tá, cumprimenta com a mão, assim. Tanto que tem, tipo assim, dá uma pausa, assim, uma câmera lenta, assim, porque tem exatamente aquela cena no mangá, aquele enquadro dos dois, um batendo na mão do outro. E aí um já virou de costas pro outro.
Não, e tipo, isso ele esqueceu completamente da coluna dele, né? Tipo, foda-se da coluna, a adrenalina era tanta, que é isso.
Exato.
Era ganhar.
Eu só quero ir, pô. Porque, pô, tanto que aquela hora que ele sai, os caras falam, né? Você tá com uma lesão que pode afetar toda a sua carreira, pô. Sua carreira como... Você pode nunca mais jogar basquete. Sabe? Sim. De tão grave que pode ter sido, né? É... Tanto que a gente ficou brincando na live, falando assim, pô, é só três costelinhas só, pô. Dá pra ir, velho. Não tá cuspindo sangue, não tá cuspindo sangue, não pegou no pulmão, meu velho.
Um jogador que machuca joelho também, né? Que é pra sempre, né?
Joelho é o que mais ferra com atleta em quase qualquer esporte. Assim, joelho. É sempre... O meu joelho direito mesmo é meio zoado. Sabe? Então, tanto que às vezes quando eu vou fazer algum treino, tanto no boxe quanto musculação, eu coloco uma joelheira assim já no jeito pra não lesionar. Sabe? Não é mais o mesmo joelho. O joelho é uma bosta.
Não, a coluna também, se for a coluna ali dele.
A coluna, né? A coluna é algo meio que você vai ferrar com ela naturalmente na vida, tá ligado? É. A idade vai chegar e você vai fuder com ela.
Mas não precisa ser cedo.
Sim, exatamente. Mas o joelho normalmente, porque é muito movimento, né? Muito movimentação, é muito peso sendo jogado em cima dele. E quase qualquer esporte, sabe? No boxe, a guarda ali também, você se movimentando, você joga muito peso no joelho. No basquete, no próprio futebol, você corre pra caralho, né? Qualquer coisa, o joelho tá ali sempre pra te fuder. É, então é muito perigoso, sempre tem que tá atento a isso, né? Mas, pô, o Ryota é o primeiro que pula nos caras, né? Ele lá pulando de alegria. Pô, cara, nossa, eu fiquei tão feliz com os caras junto, mano. Porque eu não lembrava se eles ganhavam, cara.
Toda hora tá pensando nas costas dele. Ele pulou direto nas costas dele.
Ele com as costas fodidas já e, tipo assim, pegando aquele passe e caindo de costas de novo, mano. E eu, caralho, lá se foi mais duas costelas, porra. Vai tomar no cu,
velho. Ele fica até pra trás do que ele cai, assim. Ele fica lá no chão caindo uma hora, uma cena. Foi, morreu, é isso.
Pô, a gente nem falou, né, quando ele machuca as costas e o outro, e ele enterra ainda, né, com as costas zoadas. E aí ele vai andando e ele cai, né, no Akagi. O Akagi percebe, pô, você tá bem e tal, e aí que ele vai pro banco e o outro carinha que vai pra o de óculos, né, vai lá pra... Que ele também vai se formar, ele vai se formar também. Ai, cara, entrou um bagulho no meu olho aqui, Zô. Pelo amor de Deus, velho.
É emoção, pô.
É muito emocionante, cara. Nossa. Oi, sabe uma coisa legal que mostrou aqui, que não tem no mangá? Ele mostra o além, porque mostra os caras na NBA.
Sim, é.
No mangá não tem isso.
Encontrando, né?
Exato. O Ryota com o... Caraca, vou terminar o cast pirata, Zô. Com o olho fechado aqui, velho. Meu Deus do céu. Essa camisa não é daquelas camisas boas de passar no olho.
É foda. Mas eu dá vontade de perguntar como é que acaba o mangá, mas não vou perguntar.
Não pergunte, não pergunte.
Porque
não pergunte.
É muito spoiler aqui, não precisa de tantos spoilers assim. Né?
Assim, mas não é muito depois disso aqui que acaba não, Zorro.
É, imagino que não, porque esse jogo foi bem foda assim, né?
Exato.
Final de mangá, né?
Sim. Poderia ser o final aqui já, né?
É.
Então, mas eu achei... Muito bem. Eu achei legal, porque, tipo assim, isso me pegou de surpresa, sabe? Porque eu fiquei assim, é um jogo muito marcante no mangá, então eu lembrava de muita coisa. Essas cenas mesmo do Sakuragi pulando, pegando a bola, cumprimentando o Rukawa, sabe? Eu lembrava dessas cenas, assim, então é muito marcante. Acho que foi o jogo mais marcante do mangá, de fato, o ápice, né?
Isso é legal, o pessoal pegando, tipo assim, cena em cena, tipo, mostrando cenas iguaizinhas, sabe, do mangá.
Sim, verdade.
Deve ter
alguém. Ou mostrando, né, tipo assim, aqui eles colocaram uma coisa a mais ali e tal, porque pode ter colocado umas coisinhas a mais também. A parte dos flashbacks mesmo foi a mais, porque eu tenho certeza que toda essa parte da história do Ryota não tinha no mangá, tá ligado? Olha só, tô com a cara de quando eu tava, quando o Akira morreu. É.
Só que agora é forçado,
né? Exato, só que agora é de arder, tá ligado? Não
é,
né?
Nossa, é horrível.
Nossa senhora. Mas, pô, eu achei foda quando mostrou, tipo assim, Walmart, é outro bagulho que aparece, né? Eu fiquei, que porra é essa aí? Por que que tá em inglês? E aí o cara entrevistando já o fodinha lá mais velho, falando assim, ah... E aí meio que um símbolo que lembra o Bulls até, né? Chicago parece que tá escrito, lembra, assim. E aí um carinha vomitando do outro lado e você fala, caralho, o Ryota também virou profissional, velho, ele tá na NBA, caralho. Pô, fiquei felizão, mano, ele se encontrando assim. E aí já mostra, né, já mostra outros caras de outras etnias, né, porque, pô, o mangá se passa no Japão, então no colégio só tem japonês. E ali já mostra, pô, mostra uns negão, mostra uns carinha enorme lá. E até que esse maluquinho fala assim, ah, eu sou mais baixo do time, então vou jogar de armador. Então meio que vai ser contra o próprio Ryota ali, né? Eles jogando junto ali. Pô, achei do caralho isso, mano. Eu falei, caramba, mano, o Ryota virou da NBA, tá ligado? Tanto que quando a gente assistiu, uma galera falou, acho que até o Claudio falou assim, pô, eu devia mostrar os outros caras também. O que aconteceu com eles? Eu falei, pô, mas eu acho que faz sentido ser o Ryota, porque foi muito baseado nele, né?
Do irmão dele e tudo mais, essa história também, toda.
Também.
E como... Às vezes os outros nem viraram, né? Jogador.
Exato, exatamente. O Akagi, talvez não. O próprio Sakuraga. Sakuragi. Sim. Sakuragi também não. Sabe? Agora, de todos ali, o Ryota virou quem mostrou. E talvez o Rukawa seria um. Que provavelmente viraria profissional também. Porque sim, ele era muito nesse nível, né? De jogar basquete, que nem um doido.
Sim.
E, putz, cara, achei muito foda. É difícil até, porque não tem tanta coisa pra falar, né? A gente comentou aí bastante dos flashbacks.
O jogo, se for olhar, o jogo é bem rápido, né? Não tem exato. Como comentar um jogo assim. A gente vai comentar isso de jogo de futebol, sabe?
É, exato. A gente comenta as partes mais marcantes que a gente ficou doido ali, né? Porque nem o jogo inteiro é mostrado, tipo assim, os 40 minutos de jogo só. Né, tem as cenas ali das jogadas e tal, às vezes algumas jogadas já aparecem até mais rápido pra mostrar que passou um tempo também e tal, porque senão o foco é o esporte mais sendo contado de forma narrativa, né, sim. Então não é só o esporte, né, tem também toda a questão dramática, o peso de drama, o time sendo construído ali com laços de confiança, né? De amizade ali e tal. E
amizade também, né? Que tinha alguns ali que eram inimigos um do outro ali.
É verdade, é verdade.
Eles entenderam que eles precisavam trabalhar em time e tudo
isso,
mais.
Isso, isso, exato. Ali é mais rivalidade, né? Os rivais ali e tal. Tanto que o pessoal ficou brincando na live falando assim, o segredo pra jogar bem é ter o cabelo curto. Olha aí, o outro time é quase sempre careca. Todo mundo estão jogando pra caralho. O time dos caras tá com muito cabelo, mano.
E
no final eles perderam. E eu pensando assim, falei, caramba, mano, isso que o Sakuragi raspou, né? Tipo, ele tava com o cabelo muito maior antes, tá ligado?
Sim. Teve dois aí, né, que cortaram o cabelo ali, que o outro também tinha cabelo. Um é o
Kuala, é verdade.
E o outro é cabeludinho.
É, o peruco. Tanto que, pô, mostrou uma cena dele, né, que você vê que ele gostava de basquete ainda. Né? E ele foi no jogo do flashback lá do Capitão Antigo, que eles estavam perdendo, né? E ele olhou aquilo e falou assim... Ele não, perdedores, sabe? Tipo, ele não queria mais estar naquele time, né?
É, isso, foi embora.
Só depois que ele volta, quando o Ryota tá lá firme e forte lá, né? Então, isso que é foda. Mas, Zo, eu vou te falar, cara, eu me diverti muito, cara. Eu já tava com a expectativa alta pra esse filme, sabe? Porque eu já tinha ouvido falar. A thumb desse cast já tá pronta há um tempão. A porra desses filmes japoneses demora pra caralho pra sair no streaming. Pelo amor de Deus. Zo, esse filme acho que já tem quase um ano. Que ele estreou.
Caraca.
Ele estreou primeiro no Japão, depois ele veio pro Ocidente. Eu cheguei a ver, Zo, esse filme em cartaz no cinema. Não pude ver no cinema. Queria muito ter ido, não fui, porque ele só tinha em horários muito tarde. Porque eu não sei se os cinemas aqui não estavam botando muita fé que ele daria audiência, né? Porque, pô, é um filme de anime de basquete. É. Quem que vai vir ver essa porra? Então, as sessões eram sempre, tipo, começava 10, meia da noite... Sabe,
não, assim. Acabava só meia-noite aí, não.
Hã?
Acabaria meia-noite?
Meia-noite e meia. Acabaria... Não, contando os trailers.
Fechando, ninguém quer chegar meia-noite em casa.
É, não, e outra, pô, eu acordo cedo pra trabalhar, tá ligado? Eu acordo muito isso. Cedo, então fiquei, putz, vou ficar quebrado e tal. E eu procurei, cara. Eram poucas sessões e todas muito tarde. E aí eu acabei de falar, uma hora entra, né, no streaming, e demorou pra caralho pra entrar, velho. E quando entrou, eu falei, pô, já fui com a expectativa altíssima, Zo. Sabe? E eu até brinquei, né, vou falar isso, acho que eu comentei isso no Drops, que vai sair ainda. Que eu falei, pô, fui assistir no momento que eu não tava querendo assistir nada. Eu não tava com saco, sabe? Eu falei, pô, não tô com saco de assistir nada, pô, vou ter que assistir porque eu tenho que gravar hoje com o Zo, mas queria assistir isso no momento que eu tava afim de assistir, né? Pô, não tô com saco. Sabe aquele dia que você não tá querendo prestar atenção em nada?
Sim.
Sabe, você tá tipo, putz. E fui. E no começo eu fiquei, puta, não presta atenção aqui. E Zorro me pegou de um jeito que no final eu tava vibrando. Eu tava falando, bora, porra! Eu, Zorro, pra você ter noção, eu tava quase pegando minha bola de basquete e batendo no chão enquanto eu assistia, tá ligado? Eu tava nesse nível assim.
Eu treino junto com ele lá, tá treinando lá, você tá lá.
Eu tô lá também, girando e batendo e colocando uma cesta. Sabe aquelas bolinhas pequenas colocando a cesta no copo e fazendo isso? Eu tava quase fazendo isso, cara. Eu fiquei maluco, cara, me pegou muito, eu achei que foi surreal de foda, assim. É, inclusive, queria muito saber a sua opinião, porque você não tinha contato com a história, então queria saber de você, né? Porque qual era a sua expectativa e se te surpreendeu ou não.
Não, eu já comecei assistindo quando eu não queria ver também, né? Eu escolhi, tipo, assistir no dia, porque tava assim, nos próximos dias eu tenho que fazer muita coisa, então vou ver logo. Vamos tirar isso logo aqui, né? Então é isso.
Fazer
é,
esse sacrifício aqui.
É, assisti já a segunda, né? Então, no dia do que seria a gravação normal,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então vamos ter que ver, né? E fui vendo, velho. Falei assim, pô, interessante. Começou lá o 3Dzinho, falei assim, eita,
olha o que o Wallace me faz ver aqui.
Mas depois quando chega na... Tipo assim, aí começa a contar a história. Começa, não, você entende lá que ele tá contando a historinha. Mas quando chega neles ali, começando o jogo ali, aí começa a ficar interessante. Você começa, tá, você começa a conhecer o time, cada um, a personalidade de cada um, você vê que cada um é diferente e tal. É interessante. E eu que não vi nada assim, encaixou muito bem, sabe?
É isso que eu queria saber, porque você não manja ninguém, né? Você não sabia, pô, que um é o principal, qual que é qual ali.
É, tanto que eu ia chegar aqui e perguntar pra você, porque eu sabia, dava pra ver ali que é o Ryota, né, o principal aí, que ele não era tão principal assim, eu falei assim, será que é o principal
no time,
mesmo,
né, no time em si, né?
No mangá, assim, será que ele é o principal no mangá? Eu ia até perguntar pra você, porque dá pra parecer um pouco disso, sabe?
Uhum.
E foi interessante, deu pra assistir e até dar uma vontadezinha assim de ver, né, a obra original.
A obra mesmo, inteira, né? Tudo, né?
Sim. Não sei como é que é a animação, se vale a pena ver a animação, né?
Ah, o anime antigo, né? Cara, o pessoal elogia muito, fala que obviamente é um anime velho, né? É, mas assim, a galera elogia tanto o Zorro que eu tô animadaço pra ver, cara. Eu vou ver se eu assisto, trago num Drops aí pra falar o que eu achei. Porque...
Se o anime for tão bom.
Assim, sim, tá, sim, porque é legal ver o começo, né? Ver o começo ali. O foda é que eu, até onde eu sei, o anime não teve fim. Sabe? Ele foi inacabado. Tanto que o Cloud Van me falou.
Essa época antiga, assim, que é complicado acabar algum.
Exato. O Cloud Van me falou, não sei até se é totalmente verídico, ele me falou. É que esse filme, ele continua da onde o anime acaba. Sabe? Porque o anime acabou quando eles iam pra esse jogo. Sabe? Ele me falou.
É triste que não tem esse jogo animado, pô.
Porra, triste, cara. Mas é interessante até porque daí você pode assistir o anime e falar, pô, então até aqui, amanhã eles vão pro filme, tá ligado?
Cara, mas quem viu na época, coitado, né? Tem que esperar esses anos todos aí pra poder lançar no
cara,
filme.
Cara, 30 anos. Porque o anime é de 93. Eles vão esperar 30 anos pra ver.
Isso que aguentou ficar vivo até aí, né?
É, coitado. Se o cara não leu o mangá, velho, ele teve que esperar 30 anos pra ver se porra.
É tipo um fã de Hunter x Hunter, né? Esperando o pé do hiato.
Verdade. Pô, mas pelo menos ele terminou o mangá, né? Porque o Vagabond tá aí até hoje, tá ligado? Não terminou ainda não.
Então, né?
Mas, pô, eu gosto muito de basquete, Zorro, e me diverti muito. E, cara, isso que é engraçado, né? O meu crítico de cinema, que eu gosto pra cara de ver os vídeos dele, pegou tanto ele, a obra, o filme, que ele foi lá e comprou os mangá, tá ligado? Que ele quer ver agora.
Ele vendeu mangá pra caramba, hein?
Hã?
Deve ter vendido mangá pra caramba mesmo esse filme.
Porra, E assim, o mangá em si já vendeu pra caralho. Eu tenho aqui a informação aqui, ó. Em 2012, Zorro, Slam Dunk vendeu 120 milhões de cópias no Japão só. Só no Japão. Caralho, velho. E só isso se tornou um dos mangás mais vendidos da história. É incrível. Incrível.
Por isso que o pessoal fala bem dele como, tipo, sempre que é mencionado, tipo, anime
de coisa de esporte, né? É verdade.
Eles botam ele no meio e falam assim, não, esse aqui vale a pena e tal, ver.
Sim.
Eu acho que pra gente aqui no Brasil deve não ter saído na época, assim, por causa que
basquete, né?
Uhum. É. Futebol, tanto que futebol tinha o de Tsubasa, tá todo lá, dublado, tudo mais,
sim,
tal.
Sim.
Tanto que o de Tsubasa vai pro time brasileiro.
É, mesmo. O sonho dele é jogar no São Paulo.
É, que é os brancos. Cuidado com os brancos no negócio. Mas é interessante, pô, ver o basquete, assim, diferente, né, que a gente viu. Então, valeu muito a pena.
Sim, é extremamente divertido. E, cara, maravilhoso, cara. Eu tenho pra mim, tipo assim, ele era pra mim o meu terceiro lugar de melhor anime, mangá, barra bagulho oriental de esporte, sabe? E depois de assistir esse filme e relembrar o quanto eu sou apaixonado nessa série, eu acho que é o meu segundo agora, sabe? Porque antigamente minha lista era Hajime no Ippo em primeiro, que continua ainda, depois vinha Haikyuu e depois Slam Dunk. Sabe, depois de ter assistido isso aqui, eu falei, não, eu acho que ele ainda tá acima de Haikyuu pra mim. Porque eu gosto mais de basquete do que de vôlei.
Sim.
Sabe, então, e pô, ver esses personagens de novo, por mais que eu acho que os personagens de Haikyuu foda também, ver esses caras juntos de novo, não sei o que, aquela parceria, eu falei, pô, foda. E aí ele subiu de novo, eu acho que agora essa é a minha trindade ali do esporte em anime barra mangá ali.
Eu acho que muito dessa cena final também dos minutos calados aí, valeu muito a pena, hein?
Nossa, ali...
Ganha ponto pra caralho aquela cena.
Aquela cena ali, cara, aquele meme lá do Scorsese, "This is cinema", tá ligado? Cinema, é isso, cara, é cinema pra caralho, mano. Eu só fiquei triste de não poder ter visto de fato no cinema, mas... Maravilhoso.
Imagina aquela cena no cinema.
Nossa, cinema, puta que pariu, Zô. Eu acho que eu ia vibrar que nem os caras vibravam em Vingadores no cinema. Eu ia ser eu nesse filme. Ai, cara!
Mas só depois dos minutos acabar ali, né? Tipo,
é claro, só depois.
O foda seria pegar alguém, tipo, abrindo um saquinho de chips ali e tal. Tá aquela cena silenciosa, cara.
O cara comendo Doritos na boca, fazendo crash, 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 tá ligado? Sorte que é no final, né? Nesse momento todo mundo já comeu o que tinha pra comer no cinema.
Já tá todo mundo comido, já.
Já tá todo mundo já cheio, já, pô. Eu tenho isso, sabia? Eu já falei isso várias vezes. Às vezes eu como salgado de alguma coisa, tô no cinema, aí fica em silêncio, eu paro de mastigar.
Eu fico parado. Eu também. Assim.
Aí quando volta o som.
Atrapalhar os outros.
Eu também, eu tenho um lance que atrapalha os outros. Aí quando volta o som, eu crash, cara. Eu continuo, tá ligado? Aí eu faço.
Tá passando trailer, eu abro tudo. Aí
é isso, Zô, é isso. A minha meta é comer tudo antes do filme começar, tá ligado?
É. Mesma coisa.
Pô, e sabe o que eu achei foda? No final, no momento final do filme, né? Ah, inclusive tem uma cena pós-crédito. Mas não tem nada demais, não. É só mostrando as fotos, né?
Eu não vi.
Tipo assim, mostra a mesa, meio que uma mesa lá na casa do Ryota, com as fotos do irmão dele, que tipo assim, você lembra que aquela irmã dele fala...
Ah, sim, não, eu vi essa cena. Assim,
a irmã fala, a gente podia ter umas fotos dele pra lembrar dele, aí a mãe coloca, e no final mostra as fotos ali do Sota. E ou, no final, quando o Ryota pula, e a cena trava, e mostra e desenhado como se fosse um mangá mesmo, Zô. Porra, muito foda, velho, muito até alguns momentinhos ali que eles usam o próprio estilo mangá pra fazer alguns lances, por exemplo, aquela hora que ele olha de lado, eles colocam só um quadrado do olho dele virando, sabe? Eu acho que tem pouco disso no filme, mas eu acho foda, um detalhezinho que eu acho foda pra caralho, ó.
A introdução também foi da hora, é que eles vão mostrando cada personagem e desenha.
Desenhando, aí, pode crer, muito foda, é verdade, mano. Foi ali que eu não reconheci o Mitsui. Eu falei, quem que é esse cara? É ligado que eu lembrava só dos quatro ali, ele não marcou muito tanto. Mas bom, Zorro, selo cafezinho de qualidade? Porra, pode
assistir sem medo aí, sem conhecer também.
Exatamente, pode ir, cara, se você... Até mesmo se você não é tão fã de basquete, talvez isso aqui faça você virar. Sabe, eu vi relatos, o próprio Claudio Van falou que ele ficou viciado em basquete por causa de Slam Dunk. Ele assistiu o anime na época. Na época não, sim. Acho que foi, ele falou que foi em 2000 e pouco. E ficou maluco em basquete, então...
Se eu tivesse assistido isso aí na época que eu jogava basquete, tava pirado.
Nossa, tanto que foi engraçado eu assistindo com a galera depois, o pessoal falando assim, mano, nossa, mano, assistir essas porra dá uma vontade de sair jogando, tá ligado?
É interessante quando a mídia faz isso, né? Isso. Dá interesse de fazer uma parada, um esporte, algo do tipo.
Exato, cara. Eu acho foda, porque a mídia meio que consegue, porque se esses caras conseguem colocar uma pessoa... Sei lá, pra ir lá se divertir jogando, já é um legado maravilhoso pra série, sabe? Então, sim. Acho incrível quando isso acontece. Isso acontece só quando a mídia é boa, tá? É. Não é qualquer coisa que você vai assistir que você vai assistir
você vontade. Você falou do caso do Top Gun, né?
Isso.
O pessoal ia assinar lá, poder entrar na aeronáutica.
Exato. Os caras, mano, recorde de alistamento por causa daquele filme, tá ligado?
Tá vendo? Por causa de um filme, tá vendo?
Por causa de um filme, a gente às vezes brinca falando assim, isso não existe. Existe, cara. Existe e tá aí. Então, selo cafezinho de qualidade, ó. Meu Deus, de caridade. Não, caridade não, pô. De qualidade, Slam Dunk. The First Slam Dunk. Isso que é engraçado, sabe o que significa Slam Dunk, Zou? É enterrada. sabe? Ah, Dunk. Dunk é enterrar. Assim, então, por isso que é o nome.
Bom, a primeira enterrada?
A primeira, que é uma mentira, porque nem a primeira, tá ligado?
A primeira rolou várias,
já. Já rolou várias, pô, que isso, pô. The first slam dunk movie, in the movie, tá ligado? Mas bom, Zou, ó, a gente teve essa semana um e-mail, cara, um e-mail aqui do nosso querido amigo Alex, lá de Itaquera, que hoje em dia já se comunica com nós diferente, pô, já é diferenciado que ele se comunica com áudios.
É tecnologia avançando aí,
tecnologia,
né?
Tecnologia avança. Inclusive, eu ia. É que não deu tempo, cara, porque não tô com tempo pra nada, Zou, tá foda. É, eu ia fazer. Eu pretendo, vou fazer isso ainda, uma tela nova só pra gente ler os e-mails. O que você acha? Mudar os bagulho aqui, né? Pra gente ter. Pra ser, porque como às vezes a gente vai gravar a parte, que a gente já conversou sobre isso. Sim. Quando o cast for muito longo, a gente, pô, tô cansadão, vamos gravar outro dia aí. Fica até melhor na hora de encaixar. Mas por enquanto a gente tá aqui.
O YouTube vai ser maravilhoso, quem quiser pular o e-mail aí, ó.
É verdade. Fazer a... Viu que mudou, já sai.
Já sai, já fecha o vídeo, pô. Não, ó,
aí, se você que sabe que a gente tá indo pros e-mails, continua até aqui agora, você é foda. Você é foda, sabe? Você é diferente dos outros 90% que eu já vi a métrica, que cai 90% do quando chega nesse momento aqui. Por isso que ninguém manda e-mail mais direito.
Tá vendo? Não, quer mandar e-mail, não. Manda e-mail, pô.
Ó, vou colocar aqui o áudio aqui do nosso querido amigo Alex Quintão. Você tá ouvindo aí, né? Quer dizer, não coloquei ainda, não. Calma aí.
Veio, meu, ué. Eu espero que eu esteja.
Salve, cafeteiros, beleza? Aqui é o Alex de Itaquera.
Salve, Alex!
Salve!
Primeiramente, parabenizar o Wallace aí pelo casamento. Sei que não é fácil, uma correria lascada, o casamento, né?
Não é mesmo, não. Difícil demais. Nossa senhora!
Agora eu estou na meia saga de casamento, porque eu sou padrinho, né? Verdade. Então eu tô vendo o quanto é difícil, assim.
Verdade, verdade. Você tá vendo mais de perto, né? O quão complexo é.
Também já tive o meu, sei que não é fácil. O dia do casamento, o dia não, a semana inteira do casamento foi uma correria lascada. Mas tá bom, graças a Deus deu tudo certo. Aí também, pelo que eu vi, também deu tudo certo. Que bom, fico feliz.
No fim sempre dá tudo certo, pô. É só você ter fé. Sabe, se o padre vier, não tem... E a noiva também, erro. E a noiva também, não tem erro.
Verdade. Deu tudo certo agora no seu casamento, vocês sejam muito felizes, viu?
Valeu, Alex.
É a minha torcida por vocês. Deus abençoe muito aí.
Obrigado, Alex, é
então, nóis. E respondendo sua pergunta, que você perguntou como que eu fiz pra emagrecer. Então, até os 55 quilos, eu só fiz a dieta mesmo. Mas não é bem uma dieta, é uma...
Pô, parabéns, porque emagrecer só com dieta é você tem que, tipo, ser bem regrado. Né? Aconteceu isso com você também, né, Zou? Você foi só com dieta, né?
Eu fiz uma vez na vida pra nunca mais.
Você tem que...
É muito difícil, velho. Nossa, é muito severo.
Você tem que ser, nossa, é bem regrado. Se você não pratica atividade pra ajudar, né? Nossa, é muito complicado.
É, eu fui um maluco, eu só parei de comer mesmo. Uhum. Igual eu falei que eu jogava LOL, não era meme, não. Eu ficava jogando LOL pra me distrair. Porque eu não comer.
Sim, sim.
Sabe? Então é.
Quando você pratica um esporte, né? Até esse podcast foi de esporte, é até interessante vir aqui agora. É. Né? Mas pratica um esporte e tal, assim, auxilia muito, ajuda muito.
É bem mais fácil.
Sabe? É, tanto que. E você vicia, tá? Você acaba ficando viciado ali, cara. É bem, bem, bem legal.
Sim. Até uma energia a mais, né?
Sim, pra caralho.
Educação alimentar. Eu comecei a comer que nem uma pediatra, eu tinha acho que uns 12 anos, ela me passou isso daí, 12, 13 anos por aí, ela me passou essa educação alimentar, eu comecei a fazer.
Demorou um pouquinho só, né? Passou tem uns 12 anos, pô, caramba, o Alex deixou guardado, mas pelo menos deixou guardado, pô, deixou guardado, pô. Assim, então tá valendo.
Ela é mais complicada, ela é mais difícil mesmo, cortei refrigerante, cortei...
Legal.
Coisas que eu sabia que ia engordar.
Oi, refri vicia. Refri, eu digo isso porque eu era um viciado em refrigerante, Zou. Eu era... Nossa senhora.
Eu tomava no gargalo, assim, eu virava...
É isso.
Em 2 litros.
Eu também era nesse naipe. Tanto que hoje em dia, tipo assim, eu não parei totalmente, mas se eu tomo agora é só zero. Sabe? Eu tomo
raramente, assim, tipo... Só em momentos muito especiais, sabe? Tipo assim, se eu sair pra algum lugar, sei. Tal.
Uhum.
Isso que eu não bebo, né? Se eu beber cerveja assim, aí eu corto tudo. Eu não bebo.
Pode crer.
Mas faz mais igual.
É. Tanto faz que, tipo assim, igual. Eu sou tão regrado que o único refri que eu tomo, sei lá, uma vez a cada 2 meses e uma latinha só que tem açúcar é a Fanta Maracujá. Porque ela é boa demais, cara. Vai tomar no cu. Mas assim, qualquer outro...
Eu vou tomar fã do maracujá, tá vendo? Vou até correr agora.
Qualquer outro, eu simplesmente eu coloquei como meta, não encosto, mano. Não encosto mais.
E comecei a comer direito, né? É, nada mais é do que de manhã eu comer bem, como bem, porque como eu trabalho numa marcenaria, o serviço é pesado, então eu como bem de manhã, no café da manhã.
Bacon e aqueles cachorros. É o café americano, exato, bacon e ovos.
No almoço eu como pouco e na janta eu como bem menos ainda, né? Então, seguindo essa linha aí, eu demorei acho que em questão de um ano, eu cheguei a perder de 35 a 40 quilos.
Caramba, aí, tá ótimo.
O restante eu demorei mais ou menos um meio ano pra chegar aos 60. Só que quando eu cheguei no 55, eu tava agoniado logo pra chegar no 60. Aí eu comecei a fazer exercício,
legal,
né?
Legal.
Comecei a me exercitar mais. Aí saía só de sábado só. Ia todo sábado andar, aí andava duas horas e meia por aí. Aí agora eu parei porque eu vejo que pelo meu tipo físico, eu já tô bem abaixo do peso que eu gostaria, assim, o meu objetivo é chegar nos 70, né? Hoje eu tô com 75.
Tá quase.
Só
já.
Que, por mais que eu esteja baixo o meu peso, o meu corpo aparentemente não tá legal. Então agora eu tô fazendo exercício muscular pra aumentar a musculatura.
Musculação,
eu
pô.
Acho que a minha musculatura tá baixa.
Sim.
E eu tô tentando ver se eu consigo equilibrar.
Excelente, aí, excelente.
Acho que eu mandei foto minha quando eu tava magro, parecia que eu tava doente, mano.
Exato, pra não ter esse aspecto, pô. Exatamente.
Eu tava, tipo assim, com os braços fininhos, assim, sabe? Era bizarro.
Não, principalmente se você tá acima do peso, a musculação é quase obrigatória, sabe? Quando você tá emagrecendo, pra te ajudar ali a ter um físico mais agradável pra você mesmo, né? Então...
Ah, você vai ver que, tipo assim, o peso mesmo não vai mudar, geralmente, né? Não muda, você vai aumentar a massa muscular, né? Então o peso meio que iguala ali.
Depende
então,
de quão peso você tava.
Então, se você fizer muita coisa assim, né? Então você emagrece.
Pô, eu perdi 22 quilos, ó.
O meu, igual quando eu comecei a fazer academia.
Ó, ombreiro, como é que tá saindo aqui, moleque? Que isso, hein? Cara?
Quando eu comecei a fazer academia, tipo assim, eu tava num peso até.
Nossa, olha esse trapézio, ó. Que isso,
cara? Eu dá pra musculoso, mano.
O Tony que ficava falando, Wallace bombado, tomar no cu.
Mas é bom você fazer isso pra ajudar mesmo, porque...
Sim. Ajuda demais. Tipo assim, eu recomendo pra todo mundo, tá? Eu sei que tem gente que fala, tá na moda hoje em dia, nem nada. Cara, mas é bom pra saúde mesmo. Não tô falando pra ninguém tomar, tipo, bomba nem nada dessa porra,
não.
Pelo amor de Deus, é pra saúde, é de fato ir lá e fazer o exercício, você vai ganhar músculo naturalmente, pô. Natural.
Poder agachar, assim, sem sentir dor,
é,
né?
Isso,
coluna,
é isso.
Levantar peso.
Pô, tinha um lance, eu tava começando a sentir muita dor no começo da minha lombar, sabe? E eu fiquei assim, caraca, mano, certeza que é porque eu tô sedentário, né? Engordei tudo de novo, tô sedentário, melhor um dos motivos eu querer voltar também, sabe? E daí, pô, agora eu não tenho mais, tá ligado?
Até a postura muda, mano.
Sim.
Minha postura era outra, era, assim, mais ereto. Não é porque eu forçava nada, você foi... É porque você tá bombado, você tá falando, não
você muda a postura. Você muda.
É muito melhor.
Você, exatamente.
Mas tá bom, vai fazendo aos pouquinhos, vai dar certo.
Claro que vai, pô.
E em relação ao cast, né, eu vi vocês falando sobre Tamagotchi, até umas histórias interessantes em questão de Tamagotchi.
Inclusive, falando em Tamagotchi, eu tenho que te mandar. A Gabi me mandou, porque a Gabi trabalha numa loja de brinquedo, ela me mandou lá umas fotos de uns Tamagotchi sinistro que vende hoje em dia, Zô. E tem um que é 3D. Fica tipo um bagulho meio colorido. É, um negócio meio 3D, assim. Eu falei, tá porra. Só que sabe quanto custa?
Quase uns 800 pra cima, eu acho.
Pô, acho que um normalzinho era 400. Esse 3D deve ser até mais. É caríssimo. Ela mandou uma foto e eu não tinha entendido que era por causa do cash pra mandar pra você. Aí ela me mandou uma foto do Tamagotchi 400 conto. Eu falei, e você tá achando que eu vou comprar essa porra aí? Você tá louca? Você tá achando, você tá maluca? Aí ela, não é isso não, ô. Não é isso, não é pra você mostrar pro Zô. Eu falei, ah tá, então tá bom.
Não, ainda tem Tamagotchi de R$20, tá? Dá pra comprar os de R$20 ainda.
Só é verdade, tem que ir atrás desses aí, porque não vou comprar esses de 400 pra ela não.
São os mais legais.
Tive o meu, acho que foi R$5 que...
Olha aí, época boa, hein?
Que o meu tio, ele comprava muita coisa lá na famigerada Pajé, né? Aí ele foi lá, comprou um pra minha prima, aí a gente viu e começou a mexer o saco dele pra comprar, e meu pai deu dinheiro pra ele e ele comprou. Mas era meio chatinho mesmo jogar, era uma coisa assim que na nossa época, pelo fato da nossa época não ter praticamente nada, então quando não se tem nada, alguma coisa é alguma coisa, né?
É um pouco coisa. É tudo, né? Quando não tem então, nada, um pouco
aí,
é
tudo. Aí brincamos um tempo, aí parou de funcionar ainda com aqueles papos de igreja, que o povo começou a falar que não podia, que não sei o quê, aí foi indo.
Tamagotchi teve isso também?
Você não sabia não.
Caraca, eu não sabia que Tamagotchi tinha tido isso.
A gente acabou deixando de lado, né?
Caraca,
aí,
que merda.
Aí, não sei se você já viu aquele filme Red Crescer uma Fera, da Disney.
Não vi, acho que o Vitor viu, trouxe num Drops um tempão atrás. Você jogou a vez, ou?
Não.
É uma animação lá, mas eu não vi. O Vitor viu.
Panda Vermelho, né?
Isso, exatamente, esse mesmo.
É que ele... Que a menina tem um, né? Só que o dela é em formato de ovo. Aí minha filha endoidou porque queria um. Aí eu fui, comprei pra ela, brincou um pouco. Aí tá lá, largado.
Largou.
Tamagotchi é isso.
Criança é isso.
Mano, um negocinho que eu acho que o Tamagotchi devia ser o presente. Que quando a criança pede um cachorro, dá um Tamagotchi, porque o Tamagotchi pode morrer.
Nossa, é verdade, é verdade.
O cachorro você tem que cuidar até o final, sabe?
E aí se a criança, quem vai cuidar é o mais velho. Porque a criança só quer se... Exato. A criança quer se divertir ali com o animal, mas depois quem vai ter que juntar cocô, claro, você pode ensinar, né? Mas, pô, vai ter que ir lá colocar comida, comprar comida, pegar água, é complicado, pô.
Sim.
Tem um negócio que é legal que falam que quem quer ter filho, pega aí um cachorro antes pra dar, tipo assim, entendida como cuidar de algo, né? Algo vivo. Apesar de que um filho é bem mais
sinistro. É mais complicado, se bem que os dois são.
É.
Do Game Boy, o meu primo, ele ganhou um da minha tia. E ele levou pra gente jogar, né? Nossa, a gente adorou. Eu queria um, mas nunca consegui ter um, né? Porque como meu pai sempre achou que o videogame era uma besteira, né? Como a grande maioria dos pais. Aí, então ele nunca quis comprar um pra mim. Eu tinha o Super Nintendo lá e ele falou, não, você vai comprar isso daí. Besteira, ficar comprando
já,
um negócio.
Já tem videogame já em casa.
Falei, tá. Mano, eu só nunca... falar assim.
Pode falar.
Eu só tive videogame em casa, acho que minha mãe gostava muito. Porque se fosse pelo meu pai, eu não comprava não.
É,
mas aí, depois, quando veio a época ali do PC, que o PC rodava umas paradinhas em 3D e tal, eu começava a jogar uns jogos de guerra, meu pai ficava, ah, que jogo legal, hein? Jogo de guerra aí, ó. Interessante esse jogo, hein? Ah, né? Agora você gosta, né?
Aqui em casa, meu pai, tipo, minha mãe, tipo assim, não ligava, mas achava legal aí, mas não dava muita atenção, mas meu pai gostava pra caralho. Nossa, meu
pai
ficava
maluco. Minha mãe que jogava, pô, eu assisti minha mãe jogando, até falei isso várias vezes. Minha mãe e minha tia, né? Minha tia também gostava muito.
Porra, meu pai pegava muito bem, só que ele gostava de assistir eu jogar, porque ele não manjava. Já falei várias vezes aqui, né? Mas era legal.
Foi atrás, nunca enchi o saco mais por causa disso daí. Pra ser bem sincero, eu até os meus 13, 14 anos, eu não tinha noção que tinha Game Boy Advance, certo? Eu fui saber do Game Boy Advance uma vez que o meu primo trouxe um CD com um monte de ROM e o...
Já na época boa, então.
Olha o primo do CD, igualzinho, né? Minha história foi meu primo também.
É verdade.
Sempre tem um primo do CD.
Sempre tem.
Comecei a jogar, aí eu joguei bastante. Aí, como sempre, eu trago alguma coisa obscura, que ninguém sabe de onde vem. Tinha um jogo que eu gostava pra caramba, não sei se vocês lembram, se vocês já jogaram. Ou já procurei esse jogo de tudo quanto foi jeito na internet, não acho.
Opa.
É um jogo de futebol que tinha, que era uma...
E já não vou saber o que é esse cara.
Visão isométrica, que tinha... Era quatro jogadores só, num campinho pequenininho.
Mario Strikers, que esse cara... O cara
você podia escolher entre o goleiro ou quatro jogadores de linha. Aí você podia jogar só com os quatro de linha e um goleiro que podia sair e entrar na área. E esse jogo era muito legal, e eu joguei muito quando eu era pequeno. Eu não era pequeno não, quando eu era adolescente. E era muito legal. Só que eu não lembro o nome desse jogo, eu não lembro. Eu não sei, já coloquei de várias formas na internet, jogo de futebol. Já coloquei de várias formas e não acho pra jogar. Agora um jogo que eu joguei bastante também, esse daí eu sei qual que é o Dodgeball. Não sei se vocês já viram. Também é do Game Boy Advance.
Dodgeball Academia, eu já joguei.
É um jogo de Dodgeball normal. Aí é bem legalzinho também. Joguei bastante, daí eu cheguei até a zerar na época. E Pokémon eu joguei...
Esse não tem como, Pokémon não tem como, só. Pokémon é o todo mundo.
Todos, né? O Rubi mesmo, eu até coloquei uns códigos lá pra liberar todos os Pokémon.
Nossa, tinha isso, é verdade, mano. Caralho. Nossa, a primeira vez que eu vi um Charmander no Pokémon Emerald, eu quase chorei. Foi caralho.
Eu tô maluco, eu sei que comecei a pegar tudo Shiny, botava Shiny, atravessar a parede. E depois que lançou um mod pra você poder botar os Pokémons dentro da ROM, você conseguia colocar os matinhos assim.
Caralho, assim, teve isso?
Teve, um programinha assim, eu era tão maluco que eu fui atrás dessas paradas.
Caralho.
Um programa que você jogava a ROM pra dentro dele, você botava os matinhos assim, tipo, igual, sei lá, aquela cidade de cima assim. Qualquer cidade, não tem matinho, né, no Pokémon.
Uhum.
Eu botava os filezinhos de matinho assim, você podia escolher qual Pokémon ia aparecer no matinho.
Nossa, maravilhoso.
Aí eu botava os que eu queria, eu falei assim, vamos
ver. É isso.
Eu com a cara aqui, pô.
Foda-se.
Aí jogar tipo Crab no Pokémon Rubi lá, jogar com Crab, os caranguejo.
Da hora.
Pô, é muito da hora, mano.
Muito tá. Foda. Que época boa, né, mano?
Todos os Pokémon que tinha no jogo. Aí joguei, completei todos, joguei bastante, deixei um save lá, fiquei um bom tempo com aquele save, até meu computador dar pau aí, né?
Triste. Aconteceu com todos nós.
Save, mas joguei bastante. Aí depois foi passando o tempo, eu comprei um PSP e me roubaram a mão armada.
Eita!
Eu
Itaquera aí tá foda, Alex, pelo amor de Deus.
Coisas que você falou em relação a andar com um portátil por aí. No primeiro dia eu fui trabalhar, eu tava voltando pra casa, eu colocava ele no bolso, né? Eu tinha até uma capinha pra colocar no bolso. Aí tava quase dormindo no ônibus, tava morrendo de sono. Aí quando eu levantei do ônibus pra descer, caiu do meu bolso.
Não.
A minha sorte é que quando eu fui descer, o cara me chamou, falou, isso aqui é seu, né? A hora que eu vi, eu peguei e saí desse correndo, falei, nossa, quase que eu perco. Meu Deus do céu, e eu tinha acabado de comprar, não tinha nem terminado de pagar. Aí passou acho que mais uns 2-3 meses, eu tava no ponto de ônibus em pleno um domingo, e o pior que foi bem numa época que tava complicado aqui em São Paulo. Tava tendo muito. Tava matando muita gente em ponto de ônibus, roubando e matando.
Meu Deus!
Eu vou ser bem sincero pra você, eu fiquei bem preocupado aquele dia lá. Acho que pelo fato de eu não estar sozinho no ponto, que não aconteceu nada, mas graças a Deus só levaram o meu PSP embora.
Putz.
Aí passou mais alguns anos, eu inventei de comprar mais um PSP, só que aí eu comprei, aí a bateria estufou.
Nossa.
Aí eu comprei outra bateria, aí o camarada meu, porque assim, eu tenho um amigo meu que trabalha lá na Santa Efigênia, né? Então ele me passa...
O amigo das muambas.
Todos os meus videogames eu pego lá com ele.
Legal.
Aí ele falou, olha, Alex, se você jogar pouco, eu não aconselho você ter um PSP, era melhor você ter um Vita, porque a bateria do PSP, você deixar parado, ela estufa.
E o Vita roda as coisas de PSP também, né? Então, ainda tem esse...
A bateria estufa de qualquer jeito, mano. Infelizmente,
O do 3DS também,
bateria.
Né?
A 3DS também, que é só uma bateria mesmo, né? Como ela é feita. Exato. O celular também, essas baterias antigas de celular, tudo estufa.
Pô, eu lembro uma vez que eu tinha um celular velho, eu abri ele, né? Deixei ele na gaveta, assim. Ele já era velho, não usava mais. Fui pegar o bagulho e tava sinistro, velho. Tava um estufado de um jeito que eu falei, tá porra...
É perigoso, né?
Mano.
Putz, aí eu pensei em comprar um Vita, mas tá caro, não tem jeito.
Tá caro.
Aí hoje eu tenho um Uberneck, né? Bem bonitinho. Depois eu mando uma foto e mando pelo e-mail pra vocês verem. E tem um Switch. Aí é os dois que eu tenho.
Legal.
O Uberneck tem Super, Mega, Game Boy Advance.
Pô, ele é bonitinho, pô.
Tem
quadradinho, ele tem os analógicos ali, é legal.
Master System. Eu acho que é só. Ah, tem PSP também, mas é pouca coisa, eu comprei com tanta vontade, assim, eu vou comprar, vou jogar bastante, por fim eu acabei jogando mais jogos que nem, eu peguei, joguei todos os Mario, que eu nunca tinha zerado, aí eu zerei todos os Mario, zerei todos os Metroid, esses jogos.
Aê, já zerou jogando. Mais Metroid que eu, que zerei zero.
zerei zero, mas já foi bem útil, tipo, zerar um monte de
exato,
jogo.
Exato.
Aí
teve um episódio de um cast de vocês falaram de Pokémon, e você falou de um jogo de Pokémon que tinha vários Pokémons misturados. Eu consegui...
Acho que foi num Drops, pô, que a gente falou do Pokémon Fusion, né? Infinity. Sim. Fusion lá, que eu mostrei pro Zou, o Zou ficou mais viciado que eu naquela porra.
Eu zerei o jogo, eu pedi muita coisa, eu sabia o que fazer o quê.
Eu ficava
na live lá e falava assim, ô, mano, funde isso aí com esse top.
Caralho, velho, o Zou ficou maluco.
Baixei, coloquei nele também, joguei bem pouco também. Então tem bastante coisinha lá. Legal. Mas é, a gente acaba que, por mais que a gente fale, não, a gente vai jogar, mas a gente acaba nem jogando, né?
Tem muito jogo que é assim, né, cara? A gente vai lá e... Isso acontece comigo, você sabe quando? É, quando eu compro um jogo no lançamento, aí eu jogo pra caralho. Sabe, porque eu falei assim, porra, eu gastei uma grana a mais pra pegar no lançamento, então esse jogo eu vou jogar pra caralho quando ele lançar. Sim. E faço isso. Mas quando eu pego uma oferta de algum jogo que já passou, aí eu não sei quando eu vou jogar ele, tá ligado? Ele fica, é tipo Pokémon, eu capturo e falo, agora tá ali, ó. Ele joga na box. Que eu não sei quando
eu vou jogar. É um jogo lendário, aí eu tava guardado na box.
Exato. É por isso que eu amo gravar o cast com vocês, ou com quando o Vitor aparece, quando alguém aparece. Porque me obriga a jogar essas coisas, tá ligado? Que eu tô ali guardando.
Pô, tá até um negócio que tá guardado seu aí, ó. Muito tempo aí que eu tô querendo fazer você jogar, você não joga, que é o meme do Omori, pô.
Pô, vou jogar. Uma hora eu jogo, pô. É que você vai ter que jogar de novo. Então tá bom. Eu ia falar, tô esperando você esquecer bastante do jogo pra fazer você jogar de novo.
É, mas eu esqueci muita coisa já.
E ele não tem legenda, né? Só no PC, né?
Só no PC.
Nos consoles não tem, né? Não, mas eu tenho ele no PC também, foda-se, joga no PC.
É, mas tá maravilhoso. Mas eu lembrando uma história que meu amigo contou hoje, é rapidinho. Ele tinha um Game Boy, aí a mãe dele deu um Game Boy pra ele, ele levou pra escola, dois dias depois ele foi roubado.
Nossa, velho, meu Deus, que história triste, cara, pelo amor de Deus.
Ele falou assim,
velho,
comigo, eu nunca tive um portátil, eu falei, mano, tem um portátil, você vai gostar. Ele nunca tive um portátil, não, tive sim, por dois dias. Que triste, mano.
Cara, você me lembrou, uma vez um amigo meu tinha comprado na época, Zô, nós era pivetaço, assim, um MP3. Sabe, MP3.
Nossa.
E era um MP3.
Acho que tem um aqui em casa até hoje.
Agora eu não sei se é um MP3 ou era um MP4, Zô. Ah, não, acho que é um MP4
que tinha uma telinha. Tinha uma telinha.
Só que o MP4 dele tinha uma presilha de colocar assim na calça, no short, tá ligado?
Sabe?
E aí nós tava andando e nós paramos no semáforo, nós tava indo pra escola, a presilha soltou, caiu no chão, soltou do fone, caiu no chão e o ônibus passou por cima, tá ligado?
Nossa,
mano, esmagou o bagulho, virou um patê assim, tá ligado? Aí ele, meu pergunto, mano! E ele tinha, tipo, ganho do pai dele naquela semana, tá ligado? Mano, triste, nossa, mano. Ficou muito triste, velho. Eu olhando e falou, caralho, que bosta, hein, velho. E nós rachando o bico. E ele, puto.
Filha da puta.
Pô, não tinha como. Quando um começou a rir, o resto já puxou a risada, velho. Falou, caralho, que azar. Mas foi uma risada tipo assim, que azar do caralho, velho. Meu não Deus do céu.
Hoje são só histórias, velho. Vou contar história depois.
É histórias de desgraça, tá ligado?
São as melhores, pô.
São as melhores.
É, que nem aquela época do Play 2, que a gente tinha um monte de jogo, Play 1, Play 2, a gente tinha um monte de jogo e não jogava nem um terço do que a gente tinha, né?
É o efeito Game Pass. Nossa. Hoje em dia, né? É o efeito serviço, você tem jogo pra caralho.
Começou no PS2, muito. Sim. Assim, o meu foi no PS2, nossa, que eu comprava de jogo e ficava jogo parado, mas depois fui pegar ali a listinha, até que eu joguei bastante coisa, eu tava
legal,
entrando nessa transição, agora quando eu entrei na Steam, acabou, eu não zerei mais nada. Aí Steam, nossa, eu fiquei falido e não zerava.
É isso, exatamente isso.
Eu tenho Play 4, eu pensei, não vou quase ter jogo pro Play 4. Então, eu comprei um monte de jogo no Play 4, tem lá um monte de jogo que eu nem joguei direito. Então, é assim mesmo.
Tem amigo meu que vendeu o Play 4 com os jogos que tinha jogo ainda lacrado. Que nem tinha aberto, tá ligado?
E acaba falando que vai jogar, acaba não jogando muita coisa, né? Mas tá bom. Aí eu só queria mandar um abraço aí pra vocês e... Boa semana aí. Tchau, tchau.
Falou, Alex. Um abraço pra você.
Valeu, irmão. Valeu, um abraço.
E valeu pelo bem. Eita, nossa, a Alexa falou comigo.
Não é Alexa não, pô.
Não é Alexa não, pô. Que isso, até a Alexa quis participar do cast, o que é isso? Eu tenho que trocar
Alex,
o nome.
Tchau aí, ó.
É, Alex de Itaquera. Não é você não, Alexa, pelo amor de Deus. Mas, bom, Alex, valeu. Obrigado pelo e-mail, cara. Um abraço pra você, irmão.
Um abraço.
E, bom, Zorro, é isso?
É isso. Fechou.
É isso então, gente! Não esqueçam de clicar no botão pra seguir aí o podcast ou pra assinar, se você tiver no Spotify da vida, no iTunes ou no Deezer. Só clicar pra seguir que vai direto pro seu feed. Se tiver no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha, se inscreve, pô! Clica aí pra se inscrever, ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube. E você pode mandar um e-mail, como o nosso querido Alex mandou aí também. E e-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição, é só clicar aí pra onde você quiser. Então, gente, muito obrigado por tudo, grande abraço pra todos vocês. Eu sou o Wallace Espínola e fui!
E eu sou o Fernando Zorro e em pé.